Pá.
Cheguemos.
Foi. Porra, agora chegamos, agora chegamos.
Depois do Vin Diesel vestido de Homem-Aranha.
Tá lindo.
Pussy over the bed. Eu escrevi errado, né? Não é pussy over the bed, é pussy on the bed. Pra realmente se chota na cama.
Tá bom,
Pussy
deu
over
pra
the bed.
entender, deu pra
É porque
entender.
pussy over the bed é chota em cima da cama.
Você viu que ele perdeu o fone de ouvido dele, né? E aí ele botou assim: pessoal, identifiquei meu fone de ouvido, ele tá no prédio tal, no hotel tal, não sei da onde, não sei o quê. É, se alguém por acaso. E assim, ele tá identificado. Ele tá escrito Xota
Tá
no
escrito
fone.
na caixinha,
É,
né?
tá escrito na caixinha. Tipo assim, se por acaso alguém ver, por favor, me avisem. E eu o levarei para minha cama em agradecimento.
Muito bem.
Muito bom. Caralho, de vinheta, filha da puta!
Você está ouvindo Cosmo Podcast.
Fala galera, está começando mais um Godmode. Dessa vez acho que meu áudio não falhou porque eu não berrei tanto.
Não, foi. Agora tá certinho.
Então, bom, estamos só nós três aqui, mas talvez alguém entre no meio, não sei. Pode ser que não, ou que sim. Enfim, mais uma vez, eu já falei, ele tá tapando tanto buraco aqui que ele agora é parte da parede. Diga oi, Arthur Mauro.
Boa noite, Ultimate Tapa Buraco.
É isso aí, agora já é parte da nossa.
Falei com ele, irmão, 3 semanas seguidas, fudeu.
3 seguidas.
Você começa, tá com duas, tá com duas.
Arthur Mauro é a da Brick on the Wall agora.
Isso, é. Se, como, como o Chuvisco fala, se chegar processo, tem uma cópia pra tu.
Meu Deus.
Presidente tá o Thiago.
E pulando de teia.
É isso aí. Ah. Bom, eu sou o Antunes e eu já tô o jogo do ano, o jogo que vai ganhar acima de todos. Skull Island!
Meu Deus, que jogo é esse?
O que aconteceu?
É o jogo do King Kong que saiu recentemente.
Ah,
pior! Pior do que o Gollum, assim, caralho.
Skull Island, eu pensei assim, um colégio numa ilha? Deve ser uma parada legal. Assim,
é, sabe? Eu também pensei.
O transporte, o ônibus escolar, que deve ser um pouco estranho, mas...
Deve estar mesmo, pois é.
Ou então, tipo assim, você prendeu crianças numa
Thiago,
ilha,
mas
né?
Existem escolas e ilhas, porque existem ilhas bem populares.
Irmão, olha só, eu morei, depois que eu saí aí do bosque, eu morei numa ilha, eu morei na Ilha do Governador. E tem colégio lá, eu estudei lá, inclusive. Então tem.
Vocês já viram aquelas ilhotas? Normalmente em algum país na Ásia, alguma coisa assim, que são ilhotas pequenas, mas todas tomadas de casebres e gente, basicamente. São as ilhas mais densamente populadas, são uns cocôzinhos com uma favela em cima, basicamente.
Ah, mas aí você destrói todo o conceito da ilha, porque o conceito da ilha é você se isolar, você aproveitar a região, a não ser que você...
O conceito da ilha é um trecho de terra cercado de água por todos os lados. Isso não vai mudar.
A ideia é de você se isolar, sair, tipo, falou o cara que morou na Ilha do Governador, que tem uma base aérea, uma base militar, uma base com uma porra de um negócio nuclear do lado e o aeroporto, mas tudo bem. Mas assim, aí, pô, tu vai encher a ilha de coisa. Aí tu virou, sei lá, uma rata.
Uhum.
Enfim, Paulo Antunes.
Eu, Paulo Antunes, já falei, eu com o Kong aqui atrás.
Ah, é verdade. O Kong.
Mas, olha, ele tá assim nos meus ombros, né? Tá muito maneiro. Vamos pro disclaimer.
Vamos pro disclaimer, né? É aquele negócio, a gente sabe que o salário brasileiro, ele não comporta, assim, todo o período de 30 dias que ele deveria. Então a gente sabe que lá pro metade, pro final do mês, começa a diminuir a quantidade de compras, e a gente sabe que vocês fazem o um esforço pra fazer, né, o God Mode mais feliz, mas vai diminuindo aos poucos. Nessa semana a gente teve 18
agradecemos
compras.
Agradecemos as pessoas que compram pasta de dente pela Amazon só pra ajudar a gente.
Não, hoje teve pilha e desodorante.
Não vai mais mercado.
Hoje, tá quase rolando um hype trem aí.
Porra, o que tá acontecendo? Parece que não aconteceu. Hype trem, 62%. Ó, Fábio Varela tá 30 meses, né? Fábio Varela é outro que, puta, se parecer aqui 3 semanas já também recebe processo, né? 30 meses. Tartaruga. E o Tartaruga 3D aqui, ó. Ah, Tartaruga, a gente tá querendo uma segunda versão do teu especial de rodoviária aí, hein? O pessoal tá pedindo, recebemos aqui uma multidão aclamando.
Vai ser
só
muito
marcar.
Bom se conseguir combar.
Porra, esse cara
vai ser
é bom.
Muito bom se a gente conseguir combar com a presença do Pita, mas isso vai estar difícil no momento.
É, o Pita ele fica mandando foto de gelo, frio, neve e ele. E ele fudido lá no fudido é a palavra assim, né? Porque fudido você vai estar fudido, sei lá.
Fudido tô eu, porra.
É, porra, tu fudido toma gente.
Calma.
Aqui. É, não é assim, eu tô falando assim, frio, né? Tá com frio. Né? Fudido não tá. Aí, ó, já lembrei de histórias novas, diz o Tartaruga 3D aqui. Porra, passa, a gente vai instigando o senhor aí. É... Magai vs. Sol botou: boa noite, Sr. Godmode. Péssimo número de meses de inscrição, mas ok. Beijo no coração. Ah, é que ele chegou. O Magai vs. Sol chegou a 22 meses. 22. Ah, tá bom, rapaz. É o próximo é 23. Depois é 24.
Número de maluco, pô.
Isso, número de maluco. Melhor, esquece isso. Então, ó, vamos lá. Nessa semana, nossos queridos ouvintes...
Ah, eu lembrei porque 22 é o número errado. Tá.
É, exatamente.
Tava demorando pra assim, por que que 22 tá errado? Ah!
É porque é bizarro, né? Teve gente...
É porque eu tô com 17 na minha cabeça até hoje.
Então,
o trauma ainda tá no 17.
Eu tenho certeza que teve gente que não prestou atenção na porra da campanha eleitoral, chegou lá, digitou 17, não viu nenhum número, porque não tinha candidato com o número 17, e achou que tava sendo roubado, com certeza.
Ah, não, teve um monte.
Enfim. E aí, nessa semana, nossos queridos ouvintes contribuíram aí com nosso pão nosso cada dia aí do Godmode, comprando nosso link da Amazon. Nessa semana tivemos aqui uma pilha recarregável da Elgin, com 4 unidades. Vocês ficam falando aí, o cara comprou pasta de dente, o cara comprou isso, o cara comprou aquilo. A gente teve um ouvinte que comprou papel higiênico VIP. Porra, eu nem sabia que tinha papel higiênico VIP. Tipo, uma nova categoria.
Era importante. People.
Very important people. Tava tentando fazer um trocadilho com cocô e não consegui.
É puro, né?
É, exatamente. Very important puro. Se fosse isso, não seria ótimo. Então, continuando. Alguém comprou a pilha, comprou o papel higiênico, alguém comprou desodorante aerosol 150ml sem perfume da Above. Eita, tá escrito jato seco. Tá bom, jato seco. Tá bom. Alguém comprou carvão vegetal para desenho. Porra, alguém aqui é um arteiro. Aquele carvão de desenho aqui.
Carvão vegetal.
Você descobre que o cara é pedreiro, né? Tá comprando.
Ou ele tá dando aula no jardim de infância.
Pode ser, não, mas esse aqui é aquele artístico. Em 5 da Sinoarte, porra. É maneirinho, esse aqui é bom. É pra dar uma desenhada.
Arteiro. Tanto falta de entrar naquelas mega papelarias que vendem esses artigos de arte. Pode. Desse aqui, esses estouros gigantescos lá pro circuito, mas...
É, maneiro
mesmo. Nunca comprava nada, mas sinto falta de atores.
Tinha umas paradas que eu falei assim, nunca vou precisar usar isso, entendeu? Mas assim, né? 90% das vezes você resolve com pouca coisa, mas porra, eu lembro que tinha uma parada que era, sabe aquele esfuminho que tu fica, tipo, esfumando mesmo, né? A parada é essa. Porra, tinha um que era elétrico, tu girava assim, ele fica ou vibratório, não sei qual era, mas era elétrico. Eu falei, não, gente, porra, menos, né? Enfim, continuando aqui, ó, alguém comprou um livro Guerras e Escritas, Correspondências do Simão Bolívar. Porra, Simão Bolívar. Aí, ó. Guerras Escritas. É. Correspondência. Pô, correspondência do cara aí, ó. Isso ainda é crime? Ficar pegando correspondência alheia?
É.
Não, é documento histórico, né,
porra? Sei lá, né? A pessoa...
Eu lembro das aulas de paleografia, eu tendo que ler documentos, sei lá, de 1700 e alguma merda. Cara,
puta
não
merda.
Dá, cara. Não dá. É muito complicado. Não é mais português, é outra merda aquilo ali.
É isso que eu ia falar. É totalmente diferente. Igual um amigo meu, ele chegou e falou assim: ele queria ver uma parada da história da família dele. Porque a família dele a família dele tinha um passado militar forte. Ele é descendente de um general, que eu não lembro o nome primeiro, mas o sobrenome dele era Araújo Batista de Matos, que é um cara que era maluco famoso aí em 1900 e tiro liro liro. E aí ele foi procurar, tipo, origens dele. Aí descobriu que ele participou, algum antepassado participou de alguma parada aí na, tipo, 1800 tiro liro liro. Não, 1700 tiro liro liro. Mas importante, lembro o que era. Aí, porra, eu falei assim, cara, tu tá interessado mesmo, porque ele foi na Biblioteca Nacional. Desculpa, Biblioteca Nacional não. No Gabinete Português de Leitura. E tinha um livro sobre isso, escrito por algum parente dele muito distante. Aí o maluco chegou lá e falou assim: olha, a gente aqui raramente disponibiliza livro tão velho assim pra leitura, mas se você me comprovar a história e tal, eu posso até ir com você e a gente dar uma olhada no livro. O cara conseguiu comprovar a história e foi lá. Chegou lá e falou assim: olha, só tem um problema. Ele: qual? Você sabe latim? Aí, não, porra. Aí, não, é porque ele, o cara era padre, mano. E aí o cara escreveu em latim. Aí eu falei:
sacanagem,
não
ninguém lê.
Não vai rolar. Né?
Arrombado, né?
Não vai rolar. Aí eu falei: caralho, é a história mais, tipo, broxante possível, que tu faz uma parada inteira e chega lá. Aí ele só tirou livro e depois traduziu no Google, sei lá, foda-se.
Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época que eu fiz história, a primeira coisa que o pessoal falou assim, olha, é bom vocês aprenderem francês também, que tem
livro. É isso aí.
Eu olhei com a cara de coisa assim, tipo, ah, foda-se.
Maneiro que o cara... Só na hora que o cara foi... Ele foi duas vezes, né? Na segunda vez que ele pegou, ele foi assim, rapaz, sabe latinho, mano? Porque eu não sei, não. Enfim, continuando aqui a história. Alguém comprou o livro Darwin Sem Frescura.
Uhum.
Do Pirula. Porra, o...
É o Pirula, é.
O Pirula.
Mestre Pirula.
Exatamente, o Mestre Pirula faz 55 horas de live seguidas.
É.
Cara, os vídeos dele são muito longos.
Não sabe editar, sabe? Mas foda-se, é maneiro.
Viu? Não, ele não edita nada. O problema é live, né? Então, tipo assim, são 5 horas sobre o mesmo assunto, discutindo com todo mundo. Enfim. Mas é legal, é legal. Continuando, alguém comprou o sketchbook espiral da Canson, artbook. Deve ser o mesmo cara que comprou o grafite. Alguém comprou uma... Que porra é essa daqui? Elíptico. Tá escrito elíptico. Elíptico é... Vamos lá. É uma bicicleta, só que você não tá botando o pé no pedal. Você sabe aquela bicicleta tipo que tem dois bastões, um vai pra frente e um vai pra trás, e esse movimento também mexe os seus pés pra cima e pra baixo?
Acho então, que eu sei.
É, o nome disso é elíptico, lembro, pelo visto, e eu não sabia. É isso aí, então...
Falando nisso, eu aprendi a pular corda.
Porra,
parabéns. Oxe,
e cansa, viu?
Mas tu... É isso que eu ia falar. É, tu aprendeu, tipo assim, viu uma criança e falou assim, porra, não é possível que eu não saiba pular corda. Eu falei, aprendeu ou pra perder peso?
Não, pra perder peso. Porque eu tô fazendo uma academia maluca aí.
Academia? Você tá fazendo crossfit, que eu tô sabendo.
Não é crossfit, não.
Tá correndo na rua.
Ainda não. É tipo um exercício funcional, uma porra assim que chama.
Ah, tá.
E aí o maluco falou, pô, agora a gente vai pular corda, né? Eu falei, pô, então, irmão. Não sei pular corda, não.
Eu pulo uma, duas com sorte, mas na terceira já foi.
É,
né? Não sei pular corda não, ele. Calma aí que eu vou te ensinar.
É que nem bambolê. Eu consigo girar as 5 vezes antes dessa merda cair.
Então, ele levou uns 20 minutos me ensinando, mas agora eu consigo pular corda assim, 1 minuto direto, sem errar.
Porra, aí sim. É, mas eu posso falar muita coisa não, porque eu aprendi no judô, só que comecei a fazer judô com 25, né? Então, assim, eu aprendi com 25. Porque foi a mesma coisa, tinha uma parada no judô que era chamava circuito. Porque era uma tática do sensei lá, que era foder todo mundo, deixar todo mundo morto, todo mundo cansado. Porque aí quando você ia realmente, tipo, lutar contra outro cara, você tinha que usar a técnica, porque a força não servia pra nada, porque você tava morto. E aí era tipo um circuito que era, acho que 15 estações, uma parada assim. Aí, tipo, um era só flexão, outro era abdominal, outro era burpe, outro era pular corda, outro era correr pra frente e pra trás, outro pro lado pro outro, outro diagonal, outro era pular uma bola e depois pro lado e pro outro, jogar a bola pra. Enfim, essas merda. E aí eu ia chegava na corda e ficava, 1, 2, pá! Aí para, passa por cima, bota pra trás. 1, 2, pá! Para, passa por cima, bota pra trás. Foi ridículo. Aí ele falou, você não sabe pular corda, não? Eu disse, não.
Eu, quando era pequeno, eu fiz judô na escola e, tipo, aquele lance de rolamento que ele tava explicar, bota a mão aqui, a outra aqui, e aí você se joga pra frente. Depois de certo tempo, as crianças já estavam sabendo rolamento sem precisar fazer esse negócio. Eu não, eu ia lá, parava, que um idiota, dava mal, e rolava todo errado. Meu trouxa, e pá, batia a mãozinha no chão pra dizer que bateu e.
Isso.
E lá no meu cantinho. Até
que o rolamento eu ia bem. Eu já levei golpe pra te cair cara no chão e conseguir rolar sem morrer. Essas coisas assim, até que ia bem. Mas é. Até tu pegar. Até tu pegar é ruim mesmo. Depois pega no automático. Ó, então, ó, aprendemos o que é um elíptico, né? Vamos pro próximo. Peraí. Abre. Porta-pão inox médio. Porta-pão. Ah, é tipo uma.
É aquele negócio de pão.
Isso, de padaria, só que é um mini. Cabem só 3 pães.
Uhum.
Pra tu deixar ele lá e, sei lá, as formigas não comeram, as baratas não atacarem, levarem embora, os ratos não sequestrarem, alguma coisa assim.
Eu boto na geladeira, né?
Fica também duro. Também serve.
Mas tem micro-ondas também pra isso, sei lá.
É. Ó, alguém comprou shampoo Clear Man Ice Pentol anti-caspa. É aquele que tu bota na cabeça e a cabeça
fica... É aquele que tu não precisa nem de ar-condicionado quando você isso. bota na cabeça.
Né? Exatamente. É. Se cair no olho também é bom, que ele já fica com uma visão de raio-x. É bom, alguém comprou um fone de ouvido Red Dragon, com microfone Gamer, H210.
Não conheço a marca, quero que seja boa.
Red Dragon é mediana. Alguém comprou um tapete higiênico para animais Comfort Pad, com 30 unidades. E aí tem uma foto de um pug aqui, pro cara de feliz.
Pug do bem.
Isso aí. Alguém comprou Whey Protein Fuse 1.8 kg, glutamina, aminoácidos essenciais, ganho de músculo, ganho de peso, sem gordura, Dark Lab, sabor cappuccino. Eu gosto dos sabores.
Uma dessas coisas aí eu não quero mais, não, né?
O quê? Cappuccino? Mas,
não, peso.
Ah, tá. É pra não, ganho de peso, né?
Pois é, é isso aí. É,
assim, eu acho, né? Porque depende, eu já me pediram pra fazer uma dieta maluca aí.
Isso é pra quem é franzino e quer ganhar massa muscular. Eu sou o contrário.
É, mas já me pediram pra fazer uma dieta maluca aí, que a mulher falou assim, olha, se você... Uma refeição e outra, se você não... Antes da refeição, tipo, 2 horas antes, toma uma paradinha dessa daqui pra tu não comer tanto. Aí eu falei, tá. Foi, sei lá, 1 mês. Não deu muito certo essa dieta, não. Não deu muito certo, não. Enfim. Alguém comprou barra de proteína com recheio de cookie, display com 9 unidades, 50 gramas cada uma. Porra, a galera tá que tá aqui comprando umas paradinhas. Saudáveis. Alguém comprou também a mesma coisa, só que agora recheio napolitano também.
Com saudável essas barras com recheio de coisa.
Ah, não sei. Não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Barra de proteína com recheio napolitano com 9 unidades. Rico em vitaminas e minerais, sem adição de açúcar. Alto teor de fibra, sem conservantes, sem glúten, 16 gramas de proteína. Eu acho que é pela proteína, talvez.
Endurecer esse cocô, né?
Isso aí, comer um feno, coisa assim. Ó, alguém comprou um protetor solar facial anti-oleosidade com controle de redução de oleosidade FPS. É 80 FPS. Porra, é 80 FPS. Tu vai visitar o sol à noite, alguma coisa assim? Porra.
80 FPS. É. Nem enxergo isso tudo de FPS.
Porra, o que eu tenho aqui é 45, eu já achei que tava muito.
Já é muito.
É muito. Porra, o Starfield roda 30.
Aí, 80 FPS. Nem uso isso tudo.
Ó, alguém comprou um... Sabe aquele... Eu acho que isso aqui é uma expansão daquele jogo Cards Against Humanity, sabe qual é?
Acho que eu sei,
É um board game?
Não, é um card game. Um card game.
Card game.
É, tipo, você tem que... Qual é a parada do jogo? Você recebe umas cartas e você tem que fazer uma combinação com as suas cartas do tema que o cara colocou lá. E continuar a história, que aí uma pessoa vai escolher quem achou a melhor, ganha. E aí tem umas expansões. Essa expansão é a FDP, que é Foi de Propósito, jogo para FF. E alguém comprou... Olha, alguém comprou o Miranha 2. Que eu comprei também, é muito bom. E pagou 10 reais a menos que eu. Bom, porra, eu não tinha visto essa porra aqui, hein? Me dei mal. Isso aqui é a física. 10 reais a menos do que eu paguei na digital. Agora já era.
Eu tô pensando em... vou ver se eu capto, se alguém já está vendendo uma física mais barata.
Esse jogo é
muito... É muito novo esse jogo.
Então, mas o pessoal tá dizendo que esse jogo é menor do que os outros. É bem capaz de alguém terminar esse jogo em 3, 4 dias e passar pra frente, entendeu? É. Ele lançou dia 20, hoje é 22, dá uma semana aí que tu vai achar no Craigslist. Enfim. E essa semana foi isso. Não temos mais nada aí pra acrescentar. Deixa eu só ver se o seu Hélio está vivo ainda. Seu Hélio tá aqui, ó. Duas pessoas com mais de 60 anos. Estamos ainda felizes com o seu Hélio. País bom, novo. Líbia, pronto. Temos Líbia. O cara da Líbia. Pronto. Fala, Paulo.
O cara da Líbia.
Um cara da Líbia.
A Líbia não está em guerra nesse momento também, não, né?
Peraí, vamos saber. Líbia está em guerra? A Líbia, embora faça parte do contexto histórico de conflitos de quase todo mundo muçulmano, é um caso particular. Existem elementos semelhantes em quase todos os países que estão em conflito, mas no caso da Líbia, muitos desses não existem, não estão presentes no momento. A Líbia não está em guerra. Pronto, que bom, você que está na Líbia não está em guerra.
Sorte a sua.
No De Volta ao Futuro 1, ele não rouba o negócio dos terroristas líbios?
Acho que era isso mesmo, né? Não, porra, acho que a Líbia tinha roubado material nuclear, não tinha uma parada dessa?
Olha aí,
Auschwitz.
O Doc Brown, ele rouba o plutônio dos líbios, ele cria uma bombinha qualquer com parte de fliperama, sei lá.
Acho que é isso.
É isso que ele fala.
E aí, meus nobres, tudo bom com vocês?
Chegou atrasado, mas chegou na hora.
Chegou na hora que acabou os disclaimers.
Porra, pensei que você falou, chegou na hora que acabou o podcast.
Tem tanta sorte
assim. Ah, que pedra!
Não, eu tava jogando aqui, eu nem reparei que vocês mandaram mensagem. Aí tentei conectar. Jogando Zelda.
Já se jogando LOL, porra?
A Débora tá jogando aqui.
Eu sei, eu sei. A Débora sei que tá.
Olha que bonito, deixa eu ver. Olha que bonito.
Não tô vendo nada, cara. Não tá aparecendo. Nada aparece aqui na minha tela.
É um macaco. É o King Kong daquele jogo novo.
Eu tenho que voltar com essas automatizações.
É capaz dele nem ter visto o King Kong do jogo novo.
Porra. Não, eu tô ligado, é feio pra caralho.
Sim, não, é lindo, lindo demais.
Eu fiquei sabendo. Eu vi um vídeo falando que o jogo é uma merda.
Eu não vou nem falar desse jogo que eu não joguei, eu só vi o vídeo e fiquei rindo. Mas o mais interessante é tu ver a completa falta de escala que existe entre o gorila, que deveria ser gigante, e aquele bando de mato e árvore que é do tamanho de uma pessoa normal. Porque eu disse, ok.
Mas
troca de... Mas aí, Paulo, você tá desconsiderando a ilha dos gigantes, cara. De repente aquilo ali é o tamanho normal.
Mesmo que se fosse o conceito, ainda assim ficou uma merda.
Cara, no filme mesmo, ele sai na porrada com um dinossauro, corta, daqui a 30 minutos ele cabe dentro de um teatro.
Olha, eu não vou...
É verdade.
Não é legal ficar xingando a galera que fez o jogo, porque eu fui ver que era um estúdio que é no Santiago do Chile, e é um daqueles estúdios que pega só aqueles joguinhos licenciados meia boca pra fazer, tipo o jogo do Avatar, jogo do
quê? Não tem essa não, mano, não fez?
Então, mas aí parece que esse jogo, o estúdio, além de meter várias imposições em cima, deu um ano pros caras fazer a merda do jogo. Assim.
Ué?
E
aí, mas não fez?
E é uma equipezinha minúscula que cuida de joguinho pequeno.
Então, irmão, olha só. Deu. Missão dada, missão cumprida, meu irmão.
Tem que se virar.
Cumprida, mas cumprida é das coxas, irmão, né?
Mas entregou, é o que eles queriam entregar. Assim,
que deu pra hoje.
Faz um jogo em um ano? Faço. Toma aí, tá pronto. Essa merda aí, mas tá pronto.
Dragon Age 2, que é ruim, foi feito em 8 meses.
E é ruim.
E é ruim, mas ainda é um jogo, muito mais jogo do que...
Esse papo de, mas o estúdio fez em um ano...
Era a BioWare, era o
estúdiozinho
lá, Chile pequenininho,
né? Tá feito. O jogo tá feito, meu amigo. Quer fazer um ano? Faz. Vai ficar essa merda aí. Quer fazer? Faz. Beleza, tá feito.
Isso. Pagou um ano de pessoas.
Pronto, exatamente. Um ano de jogo. Exatamente. Ficou esta merda. Ficou. Azar. Próxima vez dá 5 anos pra fazer uma porra num jogo de um gorila.
Se esse jogo saísse aí mais ou menos na mesma qualidade dos outros jogos dele, acho que nem seria notado, assim. Ia passar
dos direto. Dos outros jogos do King Kong?
Não. Dos outros jogos dessa empresa mesmo. São jogos que passa, tu nem nota que eles existem, né? Só pra encher linguagem. Mas esse foi tão ruim que virou notícia até em site que nem fala de videogame.
Jogo do King Kong, só lembro do Donkey Kong. É nenhum.
Meu irmão,
tem um baseado no filme do Peter Jackson que dizem que é muito bom. Não joguei muito na época, joguei um pouquinho.
Dizem que é muito bom, deixa uma merda, Paulo.
Não, é do PlayStation 2 em primeira pessoa. Joguei um pouco, achei legal, mas a galera que jogou tudo gosta bastante do jogo.
Caralho, o King Kong.
É King Kong de 2006, deve ser o jogo, sei
lá. É o King Kong que o Thiago falou. O Ken Cole, que tá lutando com o dinossauro e depois fica pequenininho e cabe no
chão. Sim. Esse é do Peter Jackson. Ele muda de tamanho 3 vezes, porque eu estava no prédio também.
Pronto.
Eu abri o YouTube e joguei Peter Jackson, King Kong PS2. Aí o primeiro vídeo, o cara, eu jurava que esse jogo era fruto da minha imaginação. Calcule o nível do jogo.
Cara, esse jogo era até legalzinho.
Pra PS2 ele é bom. Era no King Kong que um cara fica brincando com um sinalizador assim, vê um monstro. Débora matou alguém aí.
Matou, deve ter matado. Porra, vamos lá.
Sinalizador é Jurassic Park.
É Jurassic Park, então eu confundi.
Joguei esse jogo, tinha um medo do caralho desse jogo na época.
Do King Kong?
Esse jogo do King Kong, porque você não é o King Kong, você é um cara que tá junto com o Jack Black lá na
ilha. Vai se fuder, né, cara? O jogo do King Kong, você não é o King Kong.
Não,
você
tem que ser o Jack Black.
Agora você pode ser o King Kong, pra estar maravilhoso. Maravilha,
não.
Essa pérola.
Esse jogo é um jogo. Imagina um Far Cry. Muito pior, linear. Em que você tá na ilha do King Kong, aquela ilha que tem um monte de inseto gigante, bicho gigante, cacete. É isso, só que muito ruim.
Olha, cara, vamos lá, convenhamos, né? Quais são as possibilidades de ser um jogo bom do King Kong?
Que você não é o King Kong.
Mas você não é o King Kong.
E nem o Jack Black, porque você podia ser o Jack Black.
Se você fosse Jack Black, você pelo menos tinha o carisma dele falando ali no teu ouvido.
Né? Não é isso. Não tem como dar certo mesmo.
Mesmo se você fosse o King Kong, cara, não tem possibilidade de ser um jogo bom.
Podia pegar esse King Kong novo, que é o King Kong quase do tamanho do Godzilla, basicamente, que tem que lutar contra ele, e fazer igual aquele jogo trash do Godzilla, que o Chubisca até pegou e se divertiu.
Esse é maravilhoso.
Pelo menos, né? Então, podia fazer um desse, né?
Eu devo ter sido a única pessoa no planeta que jogou essa porra, mas é maravilhoso o jogo.
Caraca, eu tô vendo os vídeos aqui do King Kong novo. Cara, ele parece um jogo de celular.
É muito pior. Se você
parar, ele tá vendendo console ou só saiu pra PC essa merda? Nem sei.
Não sei.
Claro que tá em console. Claro que tá.
Ele tava PS5. Assim,
eu acho uma sacanagem sua falar que parece um jogo de celular, né? Parece um jogo de, sei lá, de Nokia. Sei lá, aquele que tinha em 2000, né? Na época.
Você fala. O Snake é mais bem feito, né?
Jogo de celular agora, porra, tá bonito, né, cara?
Não, assim, dá vontade de tentar achar esse jogo pirata no PC só pra transmitir, porque pagar a gente não vai. Mas, assim, é tão ruim que o cara tá mostrando, assim, nem as fumacinhas da pegada são sincronizadas. Tipo assim, o cara, o King Kong tá andando, andando, e aí sobe aquela areia, né, do chão, quando ele bate no chão. Uhum. E ela não é nem se você virar de lado, ela tá, tipo, meio metro pra trás, a fumaça.
Ó, não vou apontar dedo pra ninguém, mas temos um membro do God Mode que tem um Switch desbloqueado.
Mas tem pra Switch?
Eu acho jogo? Que jogar esse jogo no Switch deve ser melhor ainda.
Ó, graças a Deus.
Deve ser mais horroroso ainda.
Cagando. Vai limpa a bunda com
o Switch. É, não depois. Tem Switch. Tem pra PS4, PS5 e PC. Tem
Switch sim, o maluco.
Tem pra Switch?
Claro que tem.
Porra, então vamos resolver isso aí, hein? Vou mandar mensagem pra Adriana aqui, ó. Aqui,
eu Adriana. Falei, não queria apontar dedos.
Não queria apontar dedo dele.
É. Não, é a Adriana que tem, não sou eu.
Tá bom, tchau.
Baixa aí o jogo do King Kong novo.
Filha da puta.
Não é o do Donkey Kong. É do King Kong mesmo. E não se estranhe. Tem gráfico de PS2, mas
Zed. Eu vou tirar esse macaco feio das minhas costas e vou botar o jogo que realmente estou jogando.
Baixa aí, fazer isso. Streaming.
Pronto.
Agora sim. Essa semana.
Ele não entrou, filha da puta? Entrou.
Pronto. Agora. Eu só respondi o quê?
O quê? Do nada. O Paulo tá sentado no colo de um gorila, a pergunta dos caras.
Eu estava,
tava sentado. Deixa eu ver aqui, ó.
Muito bom, tu vê aquele jogo, tu...
Tal qual a criança sentada no colo do papai.
Você tira o volume do jogo e tu só consegue escutar o Sérgio Malandro berrando. É o macaco!
Ó, o Lucas Oliveira aqui disse que o Homem-Aranha já chegou, é bom demais, é bom mesmo. Porra, o Homem-Aranha é muito bom.
Tô começando a ficar com invejinha de vocês, tão foda, porque eu gastei meus recursos com...
Cara, tu não comprou o Homem-Aranha?
Não, é que eu gastei meus recursos pra ficar de baldura, entendeu?
Entendi.
Eu tava querendo muito também.
De baldura?
Aí daqui a pouco eu vou investir o nhanhanhanha.
Cara, não, peraí, você explica que eu não entendi nada.
Ele comprou Baldur's Gate
3, bicho. Eu escolhi Baldur's Gate 3 na frente de Homem-Aranha 2, é isso?
Caralho, eu não acredito que você fez isso.
É porque o número é maior, entendeu? Ele falou, então deve ter vindo mais coisa, porque o 3 e o 2.
É, o 3 e o 2.
Isso.
Caralho, quem é essa pessoa também que está falando comigo agora?
E eu comprei uns três dias antes desse jogo sair, então...
A Microsoft não lançou um Xbox 2 e lançou um Xbox 360 porque ia ficar mal ter um PlayStation 3 e um Xbox 2.
Verdade.
Faz sentido.
Eles falaram isso na época. Eles falaram, a gente não tem como lançar um Xbox 2 se a Sony vai lançar o PlayStation 3.
Eu tô imaginando essa reunião com o Bill Gates, né? Falando.
É, tipo isso.
Cara, então, nossa, 360! Cara,
isso. Pensar num nome, a gente tem que pensar num nome diferente.
Bota mil.
Xbox 2.
Bota mil.
Quem falou mil? Aí alguém falou, mil é muito, né?
Depois caiu por terra quando eles lançaram o Xbox One.
É verdade.
É, e voltou. Desistiram, né? Desistiram
também. Depois virou o 10, que é o X.
Desistiram de medir pica com a Sony aí.
Tem algum número romano com S? Eu não sei.
Cara, deve ter lá pra casa de, sei lá, milhão, não sei. Não faço a mesma ideia.
S, não tem. É VXLCDM, não tem S. Então não tem. Então o próximo vai ser Xbox M. Vai ser de mil, sei lá.
Não, agora vai ser Series alguma merda. Vai gastar todas as
minhas coisas. Series XXX, sei lá.
Esse é o melhor de todos.
Então, vocês querem saber qual é do Homem-Aranha?
Porra. Fale do Homem-Aranha. Não,
basicamente o Homem-Aranha. Se você jogou o primeiro, você vai gostar desse. É isso. Pronto. Acabou o próximo.
Imaginei.
É assim, é o mesmo jogo, certo?
Só que...
Com a mesma proposta.
Que é o que é.
É o que a gente quer, porra.
É o que não, é pra ser.
Sem inventar muito. Tem coisas novas? Tem coisas novas. Mas é basicamente isso.
Uma coisa
isso.
Que eu tava vendo, a internet é complicada, né? Porque assim, você fica reclamando, né? Ah, porque é o mesmo jogo de novo, caralho. Eu falei, porra, mas isso que se chama sequência. Isso. Quando você gostou de uma coisa, aí você falou, eu quero mais disso. Você pode fazer mais disso. Aí a empresa, tá bom, a gente vai fazer mais disso. Aí eles te entregam mais disso e você fica, ué, mas é igual ao anterior? Mas fica, porra, mas foi você que pediu, porra.
O primeiro jogo acertou em que é ser o Homem-Aranha. Acertou
na
movimentação, no combate.
Isso. Aquele que
primeiro
caia da janela, né?
Primeiro 2018, primeiro da Insomnia. Acertou em todo tipo de, no principal, jogabilidade, luta, tudo, perfeito. Só que tinha mesmo que poder fazer uma história nova e botar aquela merda toda. Não tinha mistério, cara. Não tinha como errar essa porra. Tinha só cagar muito pra errar esse jogo. Tá, que bom que não cagaram.
É, não cagaram nem o primeiro. O Miles Morales também é muito bom. Eu também, trouxe algumas coisas novas.
Eu não joguei o jogo ainda, mas deve ser a mesma impressão que eu tenho. Por exemplo, quem jogou o Breath of the Wild e depois quem jogou o Tears of the Kingdom.
É bem parecido.
Que é basicamente basicamente o mesmo jogo, só que muito mais maneiro.
É, mas tem uma parada. Os outros dois jogos, eles foram feitos pro PS4 e pro PS5. Então você notava que tinha algumas coisas que eles tinham que fazer, porque o PS4 não ia aguentar. Ele ia sair
decolando. Não, peraí, o outro jogo era do PS4. 4, cara.
Sim, sim,
não,
mas eu fui rodando os dois.
Saiu primeiro no PS4.
Sim, sim, mas depois eles fizeram... Ainda também, ele começou a ser desenvolvido pro 4, então ele tinha algumas coisas assim que você tinha que comprometer, Miles, né? Falando. Os dois foram lançados pro PS4.
É... Não, eu sei, o primeiro foi do PS4, o Miles, a impressão que dá é tipo um tapa-buraco.
Isso, é o mesmo cenário, o Miles é o mesmo cenário com outro personagem, com outras histórias, uma coisinha nova, entendeu? Mas eles foram feitos pro PS4, então eles tinham uns comprometimentos que você não podia... botar, porque a máquina não aguentava, você ia sair voando a porra do PS4 pela janela, entendeu?
Igual um pistalinho.
É, então, tipo assim, você não podia olhar todo o mapa de uma vez só com as coisas se mexendo lá embaixo, carro andando, gente voando, avião passando.
Ah, eu vi.
Você tinha essas restrições, que às vezes você olhava pra direita, tava um monte de carro.
Tinha aquela galera maravilhosa nos barquinhos, que tu dava um zoom e via a cara
das pessoas.
Não tinha rosto, não tinha nada.
Você olhava para um lado, tava os carros andando, você olhava para direita, não tinha carro nenhum. Você pulava nos prédios, os prédios era todo mundo igual por dentro, essas merda.
É porque o jogo se passa num feriado. Agora não, agora ele se passa durante a semana.
Entendi. E aí agora, acabou essa porra. Tipo assim, primeira coisa que você... Colher. É, você percebe logo que o jogo tá muito mais rápido. Tipo assim, o de se deslocar pela cidade é muito mais rápido. É, pô, eu vou botar aí 50% mais rápido de velocidade assim, né? No deslocamento. Segunda coisa legal do deslocamento, que é o, eu acho mais legal desse jogo, é simplesmente ficar andando por aí, dando porrada nos outros e fazendo as coisas secundárias, né? A história mesmo, eu avancei muito pouco. A outra coisa é que você pode jogar com os dois, certo? Assim, você aperta o botão e troca de um pro outro. Eles têm missões diferentes. Às vezes eles têm missões conjuntas. Aí você tá aqui, daqui a pouquinho chega o Miles, faz uma parada, fala aí, dá um soquinho assim, valeu! Vai embora, entendeu? É, mas você pode jogar separadamente com os dois. E os dois agora tem tipo uma asa, tipo um glide assim, que você pode usar pra voar pela cidade. Então você não precisa mais ficar usando a teia. Porque a teia você ainda tem que pegar um prédio mais alto pra fazer isso. Só que quando você tá com essa asa, pô, você pode ir por cima dos prédios voando e você vai mais rápido ainda do que antes. Então o deslocamento desse jogo tá muito mais rápido, muito mais maneiro. É... Outra coisa maneira também, que eu acho meio desnecessário, porque a gente gosta dessa parada, de ficar andando pela cidade rápido e resolvendo as coisas. Mas tem fast travel. É, e com fast travel, eles...
O do primeiro jogo eu quase não usava, assim.
É, o primeiro
era
jogo...
Era maneiro porque aparecia ele entrando no...
É, exatamente. Metrô, mexendo o celular. O fast travel do primeiro tinha pontos específicos que você clicava, ele ia até o metrô, aí tinha a animaçãozinha dele no metrô, ele saía do metrô no chão, certo? E o jogo continuava. Esse é o seguinte, tu abre o mapa, aparece o mapa tudo ali com aquele, tipo aquele holograma, sabe? Que é um só a silhueta dos prédios, né? E aí você fala, porra, eu quero aqui. Cara, ele pega aquele holograma, transforma no modelo real da cidade. Enquanto ele tá dando zoom, o Homem-Aranha tá pulando pela diagonal, assim, da tua tela e tá jogando, entendeu? É tipo, é 3 segundos, entendeu? A transição é essa.
É o futuro, Thiago.
A transição é essa.
Chegamos assim, finalmente, Thiago.
Você escuta o som do SSD do PS5 gritando...
Jesus!
E vai.
SSD dá um peido.
Vai, meu Deus. E vai, entendeu? Mas vai. É, então, essa parte tá muito maneira. É, a porradaria. Primeira parte, maneira, é que você pode ter os dois saindo na porrada ao mesmo tempo. Então, assim, você não pode controlar o outro cara. Se você estiver com mais, você não controla o Homem-Aranha e vice-versa. Mas, tipo assim, vem ali o cara, bate num, você bate no outro e tal. Então facilita algumas coisas. Você não pode chamar ele. É algumas missões automáticas que aparecem isso. É, você não pode trocar durante a porrada. Não acontece, pelo menos por enquanto. É, e, cara, a porradaria tá igual de sempre. Tá um pouco mais difícil. Eles botaram uns inimigos novos aí. Mas é a mesma coisa. Tu vai pegar como é que ele funciona em 10 minutinhos. Se você já jogou os outros jogos, você vai entender e pronto. Se você for... um grande ninja da porrada, você consegue jogar. Então, assim, não tá mais difícil, não. Assim, é a mesma coisa dos outros. Se você entendeu como é que funciona, você vai se dar bem.
É, convenhamos que o outro não era complicado, né?
Não.
Era tranquilo.
Era você decorar como é que funciona cada coisa e fazer os combos. É.
O outro, o primeiro, eu joguei tanto ele, assim, sem prestar atenção, só zerando de novo, em cada vez dificuldades maiores, que eu platinei ele sem perceber. É a única platina que eu tenho no PlayStation, que eu não ligo pra troféu, essas porra. Mas eu tava só jogando e um belo dia apareceu, fez um... Sempre toca um troféuzinho, né? É sempre um barulhinho, né? Um dia fez um barulho diferente, eu. Porra, é essa? Quando eu fui lá, platina.
Ok. Eu não platinei, mas eu cheguei bem perto. Toda vez que eu jogo, eu, tipo, boto aquele 100% assim no save lá, tá ligado? Mas obviamente 100% de jogo não quer dizer 100% de troféu também.
É. E o mapa, ele, assim, ele não tá, não tá mais bonito, não. Tipo assim, é a mesma resolução que tava antes, a mesma qualidade que tava antes, não tá mais.
Mas ele inclui mais do que a Ilha de Manhattan.
É, agora, isso, né? Que eu ia falar agora. Ele tá mais populado, populoso, não sei como é que ele fala, populoso, é. Mas populado, sei lá, tá com gente pra caralho, pronto.
Tá com gente pra caralho.
Tá com gente pra caralho, carro pra caralho, agora tem pombo batendo na tua cara, um monte de negócio e tal. E tem duas ilhas agora, tem uma ilha à direita e uma ilha ao fundo de Manhattan, que já estão acessíveis no começo do jogo, você simplesmente vai lá. Ah, e outra parada. Como esse jogo não é pra você começar por ele, meio que você já tem 90% das habilidades dos outros jogos, entendeu? Você tem uma porrada de habilidade já. Já começa com muita coisa. 90 não.
Peraí, assim. Mas isso porque ele pegou outro save ou porque ele começa assim mesmo?
Boa pergunta. Agora não sei se ele pegou o meu save, mas ele já começou muita coisa.
Se ele pegar meu save, vai coisa. Estar os dois em nível máximo com tudo.
É, máximo ele não tava não, porque tinha algumas coisas de controle de multidão que ele não tava. Eu acho que ele não pegou o save não, mas assim, tá, putz, metade ele do deve, jogo já, tudo.
Ele deve te dar as paradas que libera no primeiro, ele deve adicionar mais coisas. Deve ser assim que você
começa. É, a árvore de... A árvore é separada. Você pode
upar uma... Ele não vai te nerfar de tudo. Talvez só de algumas coisas, mas vai...
É, tipo, por exemplo, o Miles, ele tem uma... A diferença entre os dois é, o Homem-Aranha, ele é bom de porrada individual e paralisa um cara, joga o cara na parede, prende o outro, prende as cabeças pra baixo no teto, faz um monte de coisa. E o Miles é bom pra multidão. Tem 5 malucos, você vai lá e dá um choque no chão e os 5 caem no chão. Entendeu? E aí depois você vai lá batendo e ele não é tão bom de porrada mano a mano. Então dá pra combinar bem. Agora, eu não sei se esse mapa aumenta, porque você olha pro outro lado da ponte e a resolução da cidade é a mesma da que eu tô. Entendeu?
Ah, já falaram que o mapa tá o dobro do tamanho do 1 e que tem o Queens e tem um outro pedaço pra Brooklyn, alguma porra assim.
É uma parada maneira que, putz, isso também agiliza bastante. Você não afunda mais na água. Você meio que dá um... Você fica tipo dando um slide assim na água.
É do Sunset Overdrive.
É, tipo isso.
No Sunset Overdrive ele já fazia isso e é deles também. Eu tenho certeza que eles pegaram da próprio jogo. Eles davam uma deslizada assim e pulava na água.
Isso, muito melhor. E tem umas habilidades, tipo assim, pô, lembra quando você caía no chão, é tipo, beleza, fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu vou ter que jogar uma teia, aí começa devagarzinho e você vai aumentando a velocidade.
Tem uma coisa que você bota no meio do jogo, que é aquele super pulo dele que você carrega. Então você segura me esqueci qual que
é o... É o R2 e o X no pezinho.
Ah, é? E aí você já dá aquele saltão e já entra a velocidade.
Então, começo
do jogo... no meio do jogo. Esse aí você deve começar.
Porra, terceira missão... Não, acho que no começo do jogo você já tem, mas ele... Ah, e tem mais parada. Eu não lembro se os outros faziam isso. Se ele vê que você tá fazendo muita merda de uma coisa, ele te dá uma dica. Você, irmão, por que você não pula? Entendeu? Assim... Ele te dá umas dicas assim. Aí eu não sabia, eu não lembrava que tinha essa habilidade, porque só o Miles tinha essa habilidade, o Homem-Aranha não tinha. E aí no começo do jogo, o cara falou assim: você pode usar o Super Hero, não sei o que lá, pra sair dessa situação. Aí eu vi que eu tava fudido e fui lá, fiz um negócio, saí de perto, a galera ficou lá embaixo. Aí eu fui e ataquei os caras isoladamente. Aí, então assim, tem muita coisa que você tem, o jogo não te fala, mas ele te dá uma dica quando você não usa. Isso é maneiro.
Ele tá conseguindo passar dos 60
FPS. Outra informação importante. Esse jogo não tem modo sem ray tracing. Todos os modos têm ray tracing. Ele tem dois modos.
Escolheram travar em 60.
Ele tem, na verdade, três modos. Ele tem o modo... desempenho e o modo fidelidade. Aí você diz, Thiago, você tá maluco, você acabou de falar três modos, caramba, tá ficando doido? Então, porque qual é a parada? Se a sua TV for 60 frames, você tem 30, que é o modo fidelidade, e o 60, que é o modo performance. Se a sua televisão tem 120 frames, você pode habilitar o modo 40 frames, que é um terço de 120.
Mediano aí, mediano.
Isso tinha no Ratchet & Clank também. Ele dá um boostzinho ali até 40, mas ele continua no modo fidelidade. E o 60, ele não vai. Aliás, ele não vai a 120, ele continua performance a 120. Eu tô jogando no modo fidelidade e não tô vendo queda de frame rate, não. Ele tá quarentinha, gostosinho, sem problema. É, a diferença...
Testou eles todos?
Testei.
Mas 40, como é que é o 40 no 120? Ele duplica a imagem, isso?
Ele exibe o mesmo frame 3 vezes.
Essa... Ah, então ele fica fluido, o fluir dele fica tipo como se fosse 60 ou algo
mais. É, assim, não chega a ficar tão fluido quanto 60, só que o que você perde de qualidade indo pro 60, eu não senti tanta diferença não, assim, pouquíssima coisa.
Na minha cabeça deve estar igual aquele Plague Innocent, aquele, o segundo do Plague Innocent, não esqueço o nome do computador.
Ah, sei
qual é. Tá rodando nesse nível de 40.
Não, peraí. O 40 é só se você tiver a TV de 120.
Isso.
Então deve ter alguma coisa na TV de 120 que faz esse 40 fluir melhor.
É.
É uma coisa que depende do seu TV, não do videogame.
Eu acho que é de uma... Você tem que ter os dois juntos, né? Então tem que ter a possibilidade do jogo ter isso, não é qualquer jogo que tem.
Não, eu tô falando do Homem-Aranha, porra. Tu falou que tu acabou de falar, ah, o terceiro é só pra quem tem a TV 120, porra.
É.
Eu quero saber o que esse 40 faz de diferente, entendeu?
É, 10 frames.
Tá, 10 frames, mas porra, provavelmente eu não sei se numa TV de 120
é, não, é porque tem uma
forma melhor.
É porque, assim, eu não sei se é só TV de 120, porque tem que ter uma opção lá de você ter aquele sincronismo de frame rate, tipo, acho que é VRR.
Então, você liga isso na TV também.
É, você habilita isso no jogo. Se você chega no jogo,
ele fica assim. Só a TV tem opção. Eu lembro que o Rafael tinha comentado sobre isso, que ele duplica os frames, então fica como se fosse mais de 60 frames.
É, na verdade ele tá transmitindo a 120, o refresh rate da tela é 120, só que ele tá exibindo o mesmo frame 3 vezes. Entendeu?
Então, em teoria...
São 40, Mas ele fica, parece mais suave. É estranho, assim, só olhando. Ele parece mais suave.
Ah, entendi. Então ele deve simular uma coisa que chegue parecida a 60.
É,
quando você vê na TV de 120.
Isso, quando você vê na TV de 120, esse de 40...
Esse modo.
É esse modo, você vê menos blur, por exemplo.
Ah, entendi.
Porque ele tá atualizando mais rápido, mas ele só tá cuspindo 40 frames, entendeu? Essa que é a parada. Uhum. E aí entendi. Fica um pouquinho mais... Então, tipo assim, todos os outros jogos eu joguei no 60 no modo desempenho. Esse eu tô conseguindo jogar no 40 no modo, no modo fidelidade. Cara, sem problema nenhum, ele não tá dando nenhuma quedinha e tal. Porra, um ou outro, mas no jogo em si, no gameplay, no deslocamento, em essas porra toda, ele tá... Bonitinho, ó. O Rafael acabou de escrever aqui, ó. 40 é de 120 dividido por 3. Nossa, matemática, Rafael de Souza. Então o time dos frames fica lisinho, sem agarrar. Exatamente. Parece muito mais liso.
Então, entendi.
Magia pesada mesmo. Mas, cara, funciona. Se você tem uma 120, vai lá e habilita essa porra. Não é padrão.
Sim.
Você tem que ir lá e habilitar.
Entendi.
Isso é uma parada que, enfim, podia ser padrão, mas enfim, não tá.
Entendi. Fez sentido se você tiver a TV de 120.
Isso. Se não tiver, vai cair. Vai cair, não. Ele vai rodar 30. E eu acho que ele vai rodar 30 liso, porque. Cara, o 40 já tá lisaço, assim, não tá oscilando quase nada. Então, enfim. Mais o que? Eu não joguei muita história, então não sei se a história é boa. Tem gente dizendo que a história é curta. A história é tipo 20 e poucas horas, 30 horas. Mas
aí mesmo tamanho do 1.
É. A gente não tá aí pela história, né, pelo menos.
Vida mesmo, né? Puta que pariu, né? A galera quer, não adianta. O jogo, se tiver menos de 100 horas hoje, tá curto.
É.
Ali, o negócio é zerar isso aí 10 vezes.
É, não. É, cara, e ele é jogo pra explorar a quantidade de coisa. Mais
4 vezes eu zerei isso, pelo menos.
Cara, a quantidade de side quest, coisa pra tu fazer no mapa é gigantesca. São 3 vezes o mapa anterior. Então, assim, jogo...
Tem 2 Homem-Aranha, né?
É, tem 2 Homem-Aranha. E, tipo assim, não é pra tu ficar fazendo a história principal. Quer dizer, você pode fazer. Você vai ter que fazer. Mas, assim, cara, eu só fiz 5 missões da história principal. Foi muito. Fiquei só zoando pra lá e pra cá. Porque o mapa é aberto no primeiro minuto de jogo, entendeu?
Tem uma coisa que eu não fiquei vendo review nem nada pra não tomar... Multiplayer, que eu sei que eu vou comprar daqui a pouco. Tem uma coisa que eu espero que eles não repitam nesse jogo, ou pelo menos não repitam muito, que é aquelas fasezinhas de você controlar uma pessoa que não é Homem-Aranha, ou nenhum dos dois Homem-Aranhas, fazendo alguma coisa mundana. Tipo,
puta, Mary Jane, era muito chato essa porra.
Até agora, não.
É que no primeiro teve a Mary Jane e o Miles antes de virar o Homem-Aranha, tinha umas missões dessa. É chato, né, gente?
Ele tem umas coisinhas assim, bem rápidas, se que ter, são...
Interrompe que o flow do negócio, assim, também.
É, tem umas coisas, assim, bem rápidas que não atrapalham, não, que eu achei maneiro, que é tipo assim, você tem que... Por exemplo, não é spoiler nenhum isso, mas assim, no começo do jogo acontece uma parada e as torres de transmissão de dados, né, da internet da cidade caem. E aí você para de receber aqueles alertas no telefone. Então até 15, 20 minutos... É
que nem no primeiro com as torres da polícia, mais ou menos.
É tipo isso, até os 15, 20 minutos de jogo, é tipo um tutorial, né, uns 15, 20 minutos de jogo, você não tem aqueles reportes de crime na cidade, você tá jogando a missão principal. Quando acaba a missão principal, você ainda não tem nada pra fazer, tá tudo zerado, e a primeira coisa que você tem que fazer são essas missõezinhas que você tem que restabelecer as torres, só pra você aprender a jogar de novo, se você não souber. E aí você tem que controlar um drone, entendeu? E aí a única lugar, a única hora que eu vi que você controla uma coisa que não é o Homem-Aranha, é um drone, entendeu? Entendi. Mas é rapidinho, é bem tranquilo, é maneiro. É, cara, aquele negócio, você gostou do primeiro, você vai gostar desse, tá mais rápido, mais bonito, maior, e só pra PS5 agora, então tá estuprando, coitado do videogame, mas tá, ó, lindão.
Então, eu tô jogando um jogo do Homem-Aranha também, que também tem o Venom. Que é o Spider-Man Web of Shadows.
Caralho, foi longe, hein?
Voltou, foi retro esse, hein? Foi retro esse.
Tá jogando, cara, esse King Kong, né?
Esse é o King Kong. Peter
Jackson, né? Cara, eu tô numa sequência de jogos velhos que tá complicado. Isso, mas... Eu tô jogando ao mesmo tempo Fallout New Vegas, tô jogando o Web of Shadows, tô jogando o Battlefront 2 de 2005, tô jogando...
Tu tá perdido, né, cara?
Falta gente. Eu não tenho Homem-Aranha 2, então...
Tu tropeçou numa caixa de PS2, é isso?
É, pra eu não ficar deprimido, eu tô jogando um monte de coisa pra distrair a minha cabeça.
Justo.
Aí, cara, esse Web of Shadows, novamente, aquilo que a gente tava falando mais cedo, um jogo feito em um ano e meio. E é muito bom, cara. É um jogo muito legal, porque você encontra um monte de personagens da Marvel. Tipo, é um jogo do Homem-Aranha que você faz time com Luke Cage, você faz time com o Wolverine, você faz time com o Cavaleiro da Lua.
Porra!
Isso é um jogo de 2008 em que você faz time com o Cavaleiro da Lua. Quem era o Cavaleiro da Lua em 2008?
Sei lá.
Esse não tem o Spider-Noir também? Não é esse que tem?
Não, esse tá botando o Shattered Dimensions.
Ah, tá. É que tu falou Shadow.
Esse é o Web of Shadows, que, tipo, esse jogo, ele tinha a melhor movimentação e melhor gameplay do Homem-Aranha até lançar o do Play 4. E a parada toda dele é que o Venom é o vilão principal do jogo. Então você vai encontrando os vilões e os heróis, você vai derrotando eles ou fazendo time com eles, e aos poucos o Venom vai tomando a cidade. Então, os civis começam a virar minions do Venom, os vilões que você conheceu começam a voltar pra você enfrentar de novo, mas agora eles todos estão com o Venom, então você enfrenta o Abutre, o Rei do Crime, fácil, a Mulher Gata, a Mulher Gata com
Arthur, esse aqui ele tem um visu...
Não, Mulher Gata,
Não, esse tá pensando no Ultimate Spider-Man.
Isso.
Esse também é bom, muito bom.
É bom, esse eu lembro, eu joguei.
Que ele é todo um cartoon, né, também.
É, tem um visual meio de quadrinho, assim, é maneiro. E mundo aberto mesmo.
O Web of Shadows, o maneiro é que você aperta o R3 no controle e você troca entre o Homem-Aranha de roupa normal e de roupa preta. O Venom toma conta. E o jogo todo, você pode jogar duas vezes, porque você tem as missões, você pode fazer tanto como o Homem-Aranha do bem, como o Homem-Aranha preto, e muda a história toda, tipo, spoiler do jogo de 2008, foda-se. Se você for do bem, você derrota o Venom e salva todo mundo, e termina junto com a Mary Jane, normal, que a Mary Jane, por acaso, nesse jogo...
Se você terminar com a Homem-Aranha do mal, você termina o jogo no morgia, não sei,
mano. É quase isso. Ó, nesse jogo, a Mary Jane, ela ajuda o Luke Cage na guerra e ela saca uma escopeta e vai dar tiro em civil que tá com o Venom no corpo.
Criança.
Não, tá fácil então, pra ninguém.
Pelo menos ela faz alguma coisa.
Tá fácil
cachorro. Pra ninguém. Mas nesse jogo você pode ser do mal, você pode simplesmente virar o Homem-Aranha do mal, começar a namorar com a Mulher Gata e vira a Gata Negra e ela até, tipo, ela fala, vamos virar donos de Nova York. Nova York vai ser nossa. E aí você passa a controlar o Venom, você passa a controlar os Minions do Venom, você casa com a Gata Negra e você vira o rei do crime de Nova York, tá sendo o Homem-Aranha.
Tá quase que isso,
cara. E uma coisa
que eu gostei... Não é melhor do que você explodindo a aldeia indígena.
A sua aldeia indígena, da sua família, né?
Era muito bom.
Filho da puta, né?
Isso era maravilhoso.
Eu sei que esse jogo, ele é, tem um esquema que até hoje, eu não sei se o do Play 5 agora tem, mas é combate em pé na parede.
Porra.
Tipo, a câmera vira de lado e você, a parede vira o chão e você começa a brigar com os inimigos nas laterais dos prédios.
O máximo que o Homem-Aranha do Play 4 tem é aquele combate final com...
É, aquele diagonal.
Aquilo ali, assim, imagina aquilo ali, mas pra todos os inimigos.
É, não, esse novo não tem isso não.
Pô, isso eu acho maneiríssimo, cara. Você poder correr nas paredes assim e poder simplesmente lutar com os bichos e ficando em pé nas paredes e lutar normal.
Maneiro, não tem não.
É muito bom. Esse jogo é bem maneirinho. Quem não tem a oportunidade de jogar o Homem-Aranha novo aí, quiser um Homem-Aranhazinho maneiro pra distrair a cabeça e que é muito gostoso de ficar se balançando.
Bate alguém, rouba um PlayStation 2 e joga.
É, não, tem pra PC. Ele tem pra PC. Pô, se você sacudir bem o caminhão, ele cai.
Uhum.
E aí você consegue jogar tranquilo. É muito bom. Vai por mim. O jogo é bem legal. Pra quem não tem um Homem-Aranha novo, joga esse Homem-Aranha velho.
Muito bem. Bom, eu... Sabe como é, né? Desemprego versus, né, tempo me faz voltar aos jogos que nem um animal que eu sou e não sair de dentro dele, né? 180 horas de Starfield e, sei lá, bota aí mais 200 em Cyberpunk, eu já perdi a conta. E agora, não satisfeito em dois jogos grandes tendo me tomado todo o tempo possível, o que o idiota aqui me faz? Compra Baldur's Gate 3? Por que não?
Você tava com pouca coisa.
É. Já não basta eu estar jogando muito D&D com os meus amigos, assim, D&D de mesa mesmo, e agora também tô jogando virtualmente. Então, vou respirar D&D até o cu fazer bico, assim. Não
tá dá um barulho pra você?
Pergunta. De vez em quando, eu tava escutando a Débora xingando as pessoas.
Não, tô falando uns barulhos, tipo...
Tá, parece, de vez em quando, mas é muito baixinho.
Tá bom.
Ó, mas tá aí uma pergunta. Esse jogo pode ser jogado no multiplayer?
Pode.
Pode, mas eu não experimentei ainda, né? Eu sei que tem.
Eu testei ele, mas você tem que fazer infelizmente, tem que fazer um save novo. Tem que começar o jogo multiplayer e ir até o final multiplayer.
Entendi.
Então tem que se organizar e de jogar de grupo. Então,
tem que se organizar.
Não é igual o Diablo, que eu posso jogar um pedaço, aí o Pita entra do nada. Aí, para aí, não tô conseguindo achar o botão tal. Porra, pera aí, não sei onde é que faz. Aí, pera aí que eu vou ver, aí sai. Aí sai.
Bom, eu tô chegando atrasado pra frente do Baldur's Gate 3, então não preciso repetir aqui o quanto complexo é esse jogo e quanto cheio de coisa. Cara, se você jogou qualquer jogo daquela empresa, tipo, jogar o Divinity, você sabe como é que é, e isso é ainda mais, além de ser mais bem feito. Isso, né? No PS5 eu tava encontrando um bugzinho chato, mas eu resolvi isso desligando o jogo de novo, ainda bem, porque tem gente que diz que nem reinstalando eu consegui, mas eu dei só. Que tem umas cutscenes com o áudio da voz dos personagens faltando. Eu olhei assim, será que é assim mesmo, porra? Porque me falaram que esse jogo é todo falado, é todo dublado. E não, era bug mesmo. Eu fui lá e consertei essa porra, porque eu não ia aturar. Eu dependo muito de ouvir o tom da voz da pessoa pra saber se ela tá de sacanagem comigo, se ela tá falando sério e tudo mais. Ficar lendo só a legenda não dá, não. Eu ficar adivinhando o que eu vou fazer depois.
Como é que tá jogando controle?
Olha, eu não posso dizer a comparação, porque eu não joguei no teclado, mas eu acho que esse jogo pra teclado, pra quem gosta de jogar no teclado, é 1000 vezes melhor, porque é mais fácil de acessar as coisas, porque no controle você depende do menu radial, que são vários, né? É um menu atrás do outro que tá abrindo, assim, porque tem magia, tem ação, tem o caralho da 4 pra fazer no jogo. Assim. Eu decidi ir de bardo, porque eu falei assim, bardo é uma classe que sabe gerenciar o grupo inteiro. Eu sei dar buff, eu sei dar debuff, eu sei passar em teste de persuasão, intimidação, esse tipo de coisa, eu sei que esse tipo de jogo, persuasão é o que quebra, é o que destrói o jogo.
É muito bom.
Direito. Não tive vergonha nenhuma em botar no nível mais fácil, que é o nível Explorer, que é basicamente se preocupar mais com história e menos com combate, mas ainda assim é bom ficar ligado que se fode, não é fácil. Né?
Pô, eu ia falar que quem tá acostumado a jogar D&D não pode jogar no normal, que não vai ter estresse nenhum também.
É que assim, eu jogo D&D, mas eu tô pensando no meu personagem. Eu tô prestando atenção no que tá acontecendo, mas eu sei o que o meu personagem vai fazer. Esse é diferente. Você tem o seu personagem, mas tu vai ter que controlar o grupo inteiro. Então tu tem que prestar atenção em muita coisa. Não é só o que você faz, né? Então tu tem que realmente ter... Na hora do combate, você quase tem que ter a cabeça de um GM, assim, pra manipular tudo, assim.
É bastante coisa pra prestar atenção.
É.
Mas tô acostumado. Cara,
eu joguei pouco, eu acho que eu tô no quinto nível ainda. Eu ainda tô indo lá pro primeiro grande acampamento de Goblin que tem também outra missão envolvendo um demônio, caralho. E eu tô fazendo isso ainda, ou seja, tô bem no começo. Mas, cara, só esse começo já aconteceu tanta coisa, algumas inusitadas. Tipo, tomem cuidado quando vocês abrirem a porta de um celeiro em Baldur's Gate 3. Vocês podem encontrar coisas que não é bem que vocês estão esperando encontrar.
gente só me contou antes isso aí, mas deixa os ouvintes imaginarem, não fala nada não.
Essa cena do celeiro aí.
É um jogo de gente com tesão, essa que é a verdade. Puta que o pariu, todo mundo tem tesão naquele jogo. Eu mesmo tô assim, caralho, gente, para de pensar em sexo, por um minuto, por favor, cara. Vamos se focar no trabalho.
O meu mal é que eu sou um homem fiel até nos jogos. Então, só deu pra atrasar duas vezes.
Eu descobri em Cyberpunk que dá pra você pegar duas pessoas, só que na hora do final que você tem que escolher pra ligar pra uma das duas, aí que sim vai pesar essa parada. Você só pode escolher uma. Mas durante o jogo você pode. Né?
É igual o Witcher 3.
Já tinha gente ensinando como você pegar mais de um no Starfield, porque não adianta. E parece que é isso que as pessoas se preocupam, assim, tipo... Eu vou criar um mod pra tu ser um putão.
Ao invés de jogar o jogo.
É. Pô, que jogo bonito. Puta que pariu. Todos eles, né? Todos jogando, são muito bonitos, né? Baldur's Gate, pra aquele visual D&D. E olha que eu não sou fã de coisa isométrica, mas esse tu dá um zoom no personagem. É quase como... Eu acho que é quase que o mesmo zoom que você consegue fazer no...
O Diablo?
Não, no... Dragons... Caralho, o jogo lá da BioWare.
Dragon Age?
Dragon Age 3 também é assim. Você consegue afastar a câmera o suficiente pra deixar o jogo basicamente isométrico, mas você também chega o suficiente pra quase botar nas costas do personagem, e o Baldur's Gate 3 tá no mesmo esquema. Então, se você tem o mesmo preconceito com o isométrico, não preocupa não, que dá pra você girar a câmera, dá pra você passear bastante. E, cara, como tem exploit desse jogo, se você quiser ser safado, se você quiser, sei lá, vamos empilhar 3 caixotes pra subir em cima pra me dar a vantagem de high ground quando eu tirar flash. Esse tipo de merda que vem na cabeça do jogador, filha da puta, assim, tipo, dá pra tu fazer tudo. Cara, é por isso que eu preciso, sabe por que eu falei pro Thiago? Sabe por que eu preciso comprar o Homem-Aranha 2? Porque eu não consigo chegar no Baldur's Gate 3 e jogar relaxado. Eu não consigo, se eu tiver bebido uma gota de álcool, eu já não me acho que eu vou jogar decentemente, eu acho que eu vou fazer alguma merda, porque o Baldur's Gate tem que prestar atenção em absolutamente tudo que você faz. Tudo. Eu fico salvando que nem um animal.
É, Baldur's Gate
eu não consigo dar 3 passos sem salvar, porque eu tenho medo do que vai acontecer com a esquina. E eu preciso jogar o Homem-Aranha 2 porque eu sei que só vou pegar o controle e relaxar. Eu fico assim, eu preciso descansar meu cérebro, entendeu? Contra o jogo, que tá foda, assim. Então é por isso que eu preciso ter os dois agora.
Eu já estou... Homem-Aranha 2 eu vou chorar também, vou ficar triste.
Ah, faz parte da vida.
O final do primeiro eu chorei, eu fiquei... Oh, tava bêbado também jogando. Mas,
porra. Nossa, eu cansei de jogar coisa bêbado e ficar chorando pelas histórias mais idiotas.
Caralho, vocês estão malucos. Eu tava tomando um whiskinho, porra, tava já no segundo copo, quando chega na parte da tia May, que tu vai conversar com ela, eu fiquei...
Aí tu vai jogar o jogo de novo, tu encontra a tia May, tu já começa a chorar ali, eu sei que você vai...
Porra.
Caralho, foda-se, né, Paulo?
O Paulo ainda consegue, né?
Não consegue.
O jogo é velho.
É, já passou. Jogador, já você passou. Tem que tia
May. Não dando spoiler. Cadê do 2, tá bom. May?
Não, do 2 só eu sei, tá tranquilo.
Fala aí, Thiago.
Não, pelo amor de Deus.
Pra nada não, porra. Falar que ele morreu sem nada.
O Thiago tá muito no começo, acho que nem dá pra dar algum spoiler muito.
Não, fiz tipo 5 missões principais só. Tipo, sair na porrada, correr atrás de gente e pegar coisa. Não tem nada demais, assim. Não mudou a história ainda, entendeu? Não aconteceu nada demais. É coisa que já aconteceu e consequência só, entendeu? Então...
Você jogou Baldur's Gate, né, Arthur?
Aham, tô no final dele. Já tem umas 20 horas que eu tô no final dele e sigo no final.
Deixa eu fazer uma pergunta básica, assim, que muita gente... eu quero fazer pra muita gente. Você deixou o vampiro dar a chupadinha?
Deixei, claro.
Deixa eu dar
uma olha assim, ok, eu sei que isso é uma escolha extrema, mas se eu quiser que esse filho da puta fique na minha pare, e ele é um rogue bem útil.
Mas cuidado, tá?
Tá, querido, vai lá.
Cuidado que essa chupadinha dele aí é perigosa.
É, não, eu fiquei bloodless durante um dia inteiro. Depois
que mas tu tem que dar uma freada nele, porque se tudo
não, lá né? largar... Ainda bem que eu fiz uma... Cara, a minha personagem tem persuade muito alto, então pra qualquer coisa, ou é persuade, ou então tem o bar de persuade, que acho que é mais na ponta ainda.
Né? Mas é bom, eu por acaso terminei a história dele agora, a história pessoal dele, né, a treta toda lá e tal, e assim, porra, a história de quase todo mundo ali é maneiríssima.
Eu até achei que fosse aquele dublador famoso, o Troy Baker, fazendo a voz dele, mas não, é outro maluco.
Não, ele é o dublador, quem jogou o Divinity Original Sin 2, ele é o dublador do Lagarto Vermelho, o príncipe.
É verdade, é verdade.
Ele é o mesmo dublador.
Eu vi, eu vi. Eu vi a galera que faz as vozes jogando no YouTube, jogando D&D de mesa mesmo, assim. Eu vi que tem ninguém ali do Critical Role, assim, ué, achei que fosse do... Ele tá tão acostumado a ver
da puta. Tem uma pessoa do Critical Role, mas se eu falar, é spoiler.
Eu gostei da voz da narradora também. Tipo, eu queria que desse pra você escolher. Tivesse o Matt Mercer e outra pessoa você escolher, ia ser maneiro.
O Matt Mercer tá no jogo, mas eu não posso falar quem ele é, porque é um spoiler pesadão do final, de parte do final.
Chega num ponto que as vozes já ficam assim, parece que eu conheço a pessoa já tanto.
Cara, o pior é que eu tava jogando o Persona 4, né? E aí tem várias pessoas do Critical Role lá. Aí eu abri só pra dar uma olhada no Tales of Berseria. E aí também tem várias pessoas do Critical Role lá. Uhum. E aí vira e mexe, eu vou abrindo os jogos assim, e vou instalando, vou jogando e vou esbarrando com Critical Role por onde eu passo.
Pois é. Enfim, eu sei que vai ser mais um jogo que vai sugar a minha vida. Acabou, né? Fudeu. Eu fico puto que ele parece que ele não tem pause, né?
Não tem pause?
Que é pause desse
pode jogo? Dar espaço, apertar lá igual no primeiro?
Não, é que eu entro no menu, mas dá pra ver que as coisas continuam animadas lá no cenário, as pessoas se movendo.
Dark Souls.
Assim, é tipo um Dark Souls essa merda, de não dar pause assim.
Sabe o que você pode dar pause? Você tem como entrar no modo de turno a qualquer momento. A qualquer momento do jogo, tu pode botar lá modo de turno. Aí o mundo inteiro para e as ações só acontecem quando você manda fazer. Sim, o resto fica tudo parado.
Falar em entrar em modo de turno, não entrar em modo de turno, é outro exploit legal que eu descobri que, às vezes eu tava com a Astarion fora da minha party, que eu tava fazendo alguma coisa com ele separado, aí eu entrei em combate com a party e eu uso a Astarion pra dar o sneak atrás de uma pessoa qualquer. Porque como ele não tá no combate de turno, ele tá fora, parece que o tempo para pra ele. Eu consigo colocar ele em qualquer posição. E aí, quando ele dá o sneak attack, aí é que ele entra no combate. Aí rola a iniciativa, aí tá valendo.
Cara, o ladrão, eu tô no nível 11, né? O nível máximo do jogo é 12. E, se você for full ladrão, não fizer multiclasse com ele, full ladrão até o final, caralho, meu irmão, o bicho vira um fantasma, praticamente.
Rogue, pra mim, sempre foi um dos personagens, uma das classes mais úteis, assim, que mais sei usar.
E lembre sempre de pegar o feat de sorte. Se você pega Luck no jogo, porra, Luck é quebrado demais, porque é basicamente o jogo dizendo assim, em duas oportunidades, por descanso longo, você vai poder rejogar um dado que você quiser e acrescentar, e escolher o maior e acrescentar, e aí você pode fazer isso para várias coisas, incluindo não tomar uma magia, você pode usar para dar crítico no ataque, se você acertou, você pode usar o seu, por exemplo, se você deu um ataque, você errou, você pode usar a sorte pra tentar rolar o dado de novo e acertar. Mas se você acertou, você pode usar a sorte pra dar crítico. Então é um crítico garantido. E aí você pode fazer isso duas vezes por descanso. Só que se você for upando, quando você vê, você pode fazer isso quatro vezes por descanso. E aí o bicho vira uma máquina.
Esse jogo é assim, ajuda se você conhecer as regras de D&D e ajuda ainda mais se você souber explorar essas regras de D&D dentro do contexto de um jogo de videogame, que aí dá pra fazer muita
coisa. Ah, completamente quebrada. A minha Bárbara da party, ela, dependendo da composição que eu tô na hora, ela dá 6 ataques por rodada, pô. 6 ataques é muita coisa. Eu dou mais 150 de dano, dependendo. Eu enfrentei um chefe agora que eu enfrentei recentemente. Ele tinha 240 de vida. Ela deu 160 de dano numa rodada nele. Um chefe.
Muito bem, cara.
Porra. A bicha tá bruta.
Enfim, me dá mais vontade de jogar mais D&D, eu quero jogar muito mais, pô, viver, respirar dessa merda, né? Fazer o quê? Pior que eu ainda nem terminei minha segunda jogada de Cyberpunk, eu tô quase no final. Mas eu já falei, eu quebrei Cyberpunk, tá muito fácil. A minha personagem passei em cima das coisas, então tá fácil.
Você vai vacinando só pra ver a história.
Basicamente, tô indo só pra ver a história, porque, cara,
Netrunner...
Eu posso botar, eu tô jogando normal, posso botar no mais difícil, mas ainda assim, cara, é uma Netrunner nível máximo. Ela olha a pessoa assim, System Shock pra pessoa se isolar do grupo e não alertar, e Burn, a pessoa se queima de dentro pra fora e cai, dura, assim, então, ok. Não, detalhe, não cai nem morto. Eu consigo deixar as pessoas totalmente desmaiadas no chão, mas vivas. Que conta o que é melhor pra mim, que tem muita missão aqui. É bom você não matar a gente. Mas ainda assim, eu tô passeando no chão. Tá ridículo. Enfim, vou ver se dessa vez... Eu quero fazer finais diferentes. Eu já botei na minha cabeça que dessa vez eu quero fazer aquele final... final secreto que todo mundo já conhece, que é basicamente você ir pra missão final sozinho. Que eu quero dar uma de feiticeira escarlate entrando naquele lugar, entendeu?
Vai dominar a mente de geral, vai deixar todo mundo maluco.
Quero botar pra fuder, estilo feiticeiro escarlate, só eu ali no final. Foda-se. Não vai morrer ninguém, pô. Quer dizer, vai morrer só os caras da Arasaka, coitado. Enfim, o que mais? O que mais andamos fazendo da vida? Uma semana quieta pra mim, só videogames.
Nada demais também.
Eu terminei o modo história do Mortal Kombat. Isso é uma parada muito importante.
Porra, de sim. E aí?
Contraste essa história.
Não, primeiro que a história é aquela merda, né?
História, sim. Foda, né?
Sim. História?
Não, tem um modo história, Thiago. Não, tem um modo escrito história.
Sociais, sei lá, o SBT, né? Tipo...
Não, jamais vai superar o clássico filme, né, original, com o Christopher Lang. Isso aí nunca vai superar. Vocês ouviram o Galo cantou aqui.
Perdemos as imagens na live.
Mas... Não, o Thiago me Estamos com áudio.
Então, cara, a história é aquela merda de história de Mortal Kombat, só que, porra, como tudo agora no planeta Terra, né, é tudo multiverso, né? Então, multiverso é a resposta fácil pra qualquer merda que você quer inventar de história. E assim, cara, o final do jogo, eu não vou falar o que é o final do jogo, mas imagina o aniversário Guanabara no multiverso da loucura.
Já gostei.
É tipo isso, meu amigo. Tipo assim, esse jogo... Eu não ligo muito pra história, o modo história do jogo, mas chegou... Tanto que, porra, eu tava jogando assim, já, sabe? Com o olho pra cada lado. Mas, cara, chegou no final, a parada escala de uma forma tão absurda. E o mais legal, que acho assim, isso eu acho, assim, eu tô chutando, vai ficar gravado aqui, vamos ver isso aqui daqui, sei lá, ano que vem. Eu acho que isso aí vai ser o final, que eles se apresentam no final desse jogo, vai ser alguma expansão que vão botar nesse jogo. Porque, eu não vou falar, senão vai dar spoiler.
O 11 foi assim, né? O 11 teve um modo história, aí saiu expansão com mais outro modo história.
Não, mas não tô falando de expansão de modo história, expansão que eu digo de um modo de jogo. Tanto que tem a seleção de personagens, se você ver todos os personagens lá, tem um que tá num cantinho cinza com um maisinho. Eu acho que é o que tô imaginando. Eu só não vou dar spoiler pra não perder a graça. A não ser que vocês queiram que eu dê spoiler.
Pode dar. Por mim também, mas assim... Porra, a história de Mortal Kombat mesmo, a gente tá aqui...
Eu não me importo, eu não sei se os ouvintes importam. Aí é foda.
Bota aí, pula um minuto então, quem não quiser, 2 minutos.
É porque o que acontece? No final... Pula aí, vai. Vocês lembram do Mortal Kombat? Acho que é o Armageddon. Que no início do jogo tem uma escadaria, que rola uma porradaria na escadaria.
Por alto.
Acho que eu joguei o Armageddon.
Acho que no início do jogo é isso. Tanto que o Liu Kang morre, ele vira zumbi, tem essas paradas. É basicamente isso o final do jogo. Só que o que acontece? Primeiro que você pode escolher ali, de todos os personagens que você tem habilitados no jogo, você pode escolher um pra terminar, no modo história, ali, naquele momento. Você escolhe qual que você quer jogar. E você vai subir nessa porra desse Guanabara infernal de escada. Só que cada personagem que você vai lutando, ele é tipo uma mistura, um Uzo, sacou? Uma mistura de personagens. Então aparece, sei lá, o Goro Zero, que é o Goro que solta o dedo pela mão, sacou? Aparece, sei lá... tinha
Jin... Rino Castro...
Liu Kano, tinha o Liu Kano, que era o Liu Kang com Kano. Tinha o, sei lá, o Jane. Como que era? Jane Cage, que era Johnny Cage, só que era mulher.
Entendeu? Ah, pensei que era Johnny dentro de uma jaula, sei lá.
Dentro da jaula.
Isso. Então o que é que eu chuto? Eu chuto que no próximo expansão desse jogo, provavelmente eles vão fazer uma criação, um negócio de criação de personagens, sacou? Então você vai fazer esses usos, sabe, de personagens, sacou? Abelhão, essas paradas.
Pô, se eles fizeram um negócio, mesma coisa que fizeram com o Street Fighter 6 em Montagordo, eu vou ficar tão feliz.
Então, eu acho que não vai ser igual.
Pode ser o RPG mais xixelento que for, mas se me der um personagem pra eu fazer e eu crescer com esse personagem, vai achar do caralho.
Eu não sei qual vai ser o lance, mas a impressão que dá é essa, sacou? Que eles vão fazer isso no final do jogo, numa próxima expansão do jogo. Cara, mas é uma loucura, velho. Quando eu comecei a jogar, que eu fiquei, cara, beleza. Eu fiquei, sei lá, 5 horas jogando essa merda só pra chegar nesse momento aqui e apreciar, porque é maravilhoso. Cara, a história é muito merda.
Até acendeu o cigarro no final, assim, pá.
A história é muito... Cara, sabe o que também? O Shang Tsung, cara, ele virou o Clodovil chinês, cara. Tipo, é maravilhoso.
O Shang Tsung no 11, ele não era dublado. E aliás, a cara dele também era modelada.
Era aquele coroa lá, né?
Em homenagem ao cara lá do filme, né?
Só que eles mudaram agora, né?
Ele é um jovem.
Não, jovem não é.
Jovem.
Ele é o Clodovil chinês, brother. É muito foda. É debochado pra caralho, sacou? Ele fica fazendo aquela carinha de Clodovil, sacou? Cara, até os trejeitos, sacou? Sabe quando você bota o braço assim, apoia, bota o braço cruzado na tua frente e apoia o cotovelo do outro braço na mão assim, e fica desmunhecando com a mãozinha assim, sacou? Pra baixo?
Aquela classe falando de mercado.
Meu irmão, é maravilhoso, cara. Virada de olho, boquinha tortinha, sacou?
Ai, meu Deus, muito que
foda, eu preciso assistir esse YouTube, cara. Muito foda. Cara, assiste, deve estar no YouTube inteiro.
No YouTube é onde eu tava assistindo, mas eu assisti tudo, né? Porque era enorme o negócio.
Então, aí o que acontece no final é isso. Você vai escolher um personagem pra acabar o jogo. E, cara, eles fizeram o vídeo pra cada personagem, sacou?
Parabéns.
Sei lá quantos tem, sei lá, 25 personagens, sei lá, 24. Então, assim, maneiro. É maneiro. Vale a pena pelo final. O final é foda pra caralho, assim. É uma loucura, mano. E, assim, espero que seja isso mesmo que eu tô chutando. Que se der pra criar uns personagens desse tipo, vai ser irado, sacou?
Ainda falando sobre o jogo de luta, eu quero agradecer aqui ao Lê Silva, que ele mandou. Eu tinha perguntado se a personagem nova que inseriram lá no Street Fighter 6, se ela tinha participação lá no modo história, se precisa pagar por ela pra poder usar ela jogando. E ele foi e me indicou que você tem que conversar. É a coisa que eu nunca ia descobrir se não fosse alguém me falando, ou então procurando na internet, que eu tenho que ir lá conversar com uma velhinha que tá lá perto de onde a Chun-Li fica. Aí a velhinha te dá uma missão que eventualmente você vai descambar pra ir lá conhecer essa tal de Aki, que é a personagem nova, que é uma personagem baseada naquele maluco do Street Fighter V que ninguém gosta, que é o cara dos venenos, que tem um chapelão assim, que era...
É uma mulher que tá rastejando, é uma mulher esquisita pra caralho.
É, mas ela é baseada naquele maluco do 5, que é aquele cara todo esguio.
Sim, mas ela é meio cobra, não é?
Sim, é. E o lance dela é ser especialista em veneno.
É.
Porque cara, a gente vai ter que ter uma curiosidade.
Eu volto a jogar o modo história, achei muito legal o modo história.
Então dá pra você ir lá ser aluno dela. Eu só tô fazendo isso que é pra completar o álbum de figurinha, mas dá pra
ser. Mas tem coisa a fazer hoje, é um conteúdo a mais.
Né? É, se eles começarem a fazer isso, seria um personagem cada vez e ter um pouquinho a mais. Porque não é só isso, não. Eu também descobri que tem outra historinha no modo história lá que introduziram, que eu também acabei fazendo lá, envolvendo um personagem que é tipo um robô. Parece um Mega Man andrógeno. Né?
Parece. Então, também,
essa missãozinha que fica. Que essa missãozinha você vai dar trigger lá naquele prédio onde o Ken está trabalhando.
Ele tá de peão de obra lá. É. Eu acho maneiro, cara, o modo história do Street Fighter. Assim, é idiota, mas é...
Não,
o fato
muito
de ser
idiota. O texto, legal, então, nossa senhora! Eu olhava as coisas que as pessoas falavam assim, meu Deus,
é isso. Não, pá, olha só, é full japonês.
É.
Ele é full japonês sem vergonha, sacou? E isso é bom, eu achei maneiro, sacou? Porque não leva a sério aquela merda.
Pois é.
Não é igual Mortal Kombat que tenta se levar a sério ou uma merda, sacou?
Cara, Mortal Kombat se leva a sério mesmo.
Não, não é possível que tá se levando a sério.
Não, o Ed Boon é maluco.
Não. Cara, olha só, você vai... Eu não vou falar, senão vai perder a graça, mas tem momentos no modo história que tu fica... Caralho, maluco, ok, tu tá querendo que isso seja sério mesmo?
Imagino que seja eu tentando assistir Velozes e Furiosos 10 ontem. Mesma cara que eu faço. Tipo,
mas meu Velozes Deus, Furiosos,
é pra esse caminho que vocês estão indo,
tá
mesmo? Perdendo.
Mas ele não tá se levando a sério em hora nenhuma.
Velozes não se leva a sério há muito tempo.
Pô. No modo história do Mortal Kombat tem um momento que um personagem que nem aparece no jogo, ele volta dos mortos de uma forma muito escrota, cara. E você fica olhando assim e tudo é meio emocional. Você fica, cara, não... Não faz isso.
Eu não ligo pra esse cara, né?
Caralho, é muito merda. É. Mas é aquela merda, né? Aquele merda zoada, né? Então.
Não é, merda não
é,
boa.
É merda boa. Não é, assim, merda não é, boa. Por exemplo, o Mortal Kombat. O Street Fighter não é merda. Ele é de propósito daquele jeito, sacou? É pra ser zoado mesmo, sacou? O que é bom, né? Que eu acho maneiro pra caralho.
Sim.
É. Mas é isso. Ah, compramos o Mario também.
Mario
Wonder. E aí? O pessoal tá falando super bem.
Porra, maluco. Tinha que ser Mario Maconha. Super Mario Maconha, sacou?
Ele é porque muito
cada
louco.
Cada fase que tu
muito
entra. Louco. Maluco, cada fase que tu entra...
Ah, é um LSD pesado.
Não, é incrível como eles fizeram. Cada fase que você entra, tu vai ter uma parada diferente pra fazer em cada fase. É muito doido, sacou? Tipo, como a criatividade dos caras explodiu fazendo esse jogo, sacou? Ainda tem uma parada que durante a fase, você tem uma maconhazinha que tu acha lá, a florzinha da maconha. Se você pegar ela, maluco, o jogo fica maluco, sacou? Tipo, tudo na fase muda, tudo que você tem que fazer muda, sacou? Cara, é muito maneiro o jogo.
Parece Snoop Dogg dançando assim, né?
Sabe que parece YouTube Poop, mano? Parece que você tá vendo o YouTube Poop, sacou? Tu tá jogando Mario e de repente entra o YouTube Poop, sacou? Vai ver isso que você falou, Paulo, vai aparecer o Snoop Dogg dançando no fundo. Mas é bom pra caralho. Eu tava jogando com a Debra, a gente tava jogando com dois jogadores aqui. E ele tem um modo que é online, cara, que é tipo Dark Souls, sacou?
Olha aí. Tipo, caraca, Dark Souls.
Alguém invade você, isso?
Meu Deus.
Na verdade, ele não invade. Por exemplo, você tá jogando numa fase, de repente vai pipocar um maluco lá, sacou? Jogando lá contigo, sacou? Mas assim, você não interage com ele, mas você...
Vê ele passando?
Você vê ele passando pela fase, tem... É engraçado, eu tava vendo um vídeo assim, pô, eu fiquei pensando na ideia, assim, pô, qual é a graça disso? Tinha uma pessoa que entrou num cano humano, não sei o que lá, tinha um bonequinho lá dentro, um carinha aleatório jogando. E ele tava querendo pegar uma moeda, que tava meio que escondida, assim, dava pra ver, mas como é que fazia pra chegar lá. Aí a pessoa que tava jogando foi guiando, sacou, esse outro pra ver como é que pegava a moeda que tava escondida na fase.
Meio Journey?
Não, pelo amor de Deus, Journey não, é merda. Tipo, tipo Dark Souls mesmo, sacou? Óbvio que não vai te invadir pra matar, sacou? Mas é bom, é maneiraço o jogo. Muito maneiro, assim. Porra, tu tem... Sem o Switch, tu tem que ter jogar Mario, porra. Sacou?
Isso é um problema sério, que eu gosto muito do... Esse jogo dá pra se jogar sem ser o Mario?
Dá.
Mas é que tu joga de Mario que ele se transforma em um monte Mario de merda, verde, né?
É isso
que
você joga.
É, não, posso jogar com verde. Porque eu tenho muita raiva do Mario, eu não gosto do Mario.
Por quê, cara?
Tomei ranço desse filho da puta.
Qual foi o teu problema com o Mario? O que um Mario te encontrou atrás do armário?
Atrás do armário?
É, te pegou atrás do armário?
Não, eu sempre fui ceguista, né? Comecei a minha vida de videojogos pelo Mega Drive.
Eu também, pô.
E, tipo, um tempo, não sei com que idade que eu passei a ter essa parada. Porque o nego pagava um pau do caralho pro Mario, até hoje paga um pau do caralho pro Mario, mas as pessoas sempre falam do Mario e não do jogo do Mario. Porque eu entendo que o jogo do Mario é foda e é muito bem feito. Praticamente não tem jogo ruim do Mario. Você conta nos dedos de uma mão quantos jogos ruins tem do Mario.
Uhum.
Mas o Mario como personagem é um grande nada. Ele é um grande boneco que não é um nada. Ele é um estereótipo vazio.
Basicamente todo personagem daquela época.
Não é, mas aí você viu, o Luigi tem mais personalidade que o Mario.
É, o Luigi tem
mais personalidade que o Mario. O Toad tem mais personalidade que o Mario. Todo mundo é mais interessante que o Mario. O Mario é um grande Zé Ruela que tá lá porque, por acaso, ele teve a chance.
Teve a chance,
aí nego fala do Mario.
Isso. E nem não, é normal, é super.
Falando, tipo, se você for parar pra pensar na história do jogo, alguma coisa assim, tipo, a história é foda, mas tipo, se você for parar na importância, o Mario ele não é ninguém ali, cara. Ele é só o cara que dá o nome ao jogo, mas...
Então, pô, isso já... Eu acho que já
não, mas se você for parar pra ver no jogo quem é ele não é um nada, ele é só um avatar do jogador, entendeu? Enquanto os outros personagens todos são personagens de verdade, e o Mario não é um personagem de verdade, o Mario é só um...
Caralho,
isso me incomodou muito. Principalmente quando eu paro pra pensar no Sonic. Como o Sonic é maneiro pra caralho. Sonic é legal, você quer ser amigo do Sonic. E o Mario se fala assim, sai daqui arrombado. Ninguém te quer aqui não.
Coitado com o Mario, cara.
Paulo já sabe o nome do episódio.
É preconceito, né? Com o italiano.
Vai ser.
Preconceito com o italiano. Sabe que eu boto ketchup na pizza.
O nome do episódio é Foda-se Mario,
esse. Vai ser Me Comeram Atrás do Armário. Uma história de Arthur Mauro.
Uma história de Arthur Mauro. Tô vendo um trauma aí.
Tô vendo um trauma aí também.
Cara, eu não sei porque eu sempre fiquei puto com a porra do Mario. O nego fica, não, porque o Mario é muito foda. Fico,
não, assim, o Mario não é super foda, mas é assim, é o personagem que você joga, entendeu?
E, olha, toda vez que eu mencionei que o Mario era foda, eu estava
do jogo.
É o jogo, né?
É o jogo.
Porque, realmente.
Aí botam o Mario e o Sonic. Tipo,
o Mario, pra mim, ele é tipo o Mickey. O Mickey hoje em dia é um personagem que eu gosto porque ele tem uma série de desenhos.
Ele tem personalidade. Ele tem vários desenhos, vários filmes.
Mas é que eu sempre fui muito mais fã de Pato Donald do que a porra do Mickey. Eu sempre achei o Mickey.
Sim, o Pato Donald é muito
pra mim era Pateta e Pato Donald. 10 vezes melhor.
Eu sou muito mais o Alex Kidd, porra.
O Alex Kidd é um merda, coitado.
Coitado. Pelo menos ele é criança.
Aí não, ele era uma criança mesmo, porque assim...
Ou é um anão orelhudo, não
sei. Porra, Alex Kidd, cara.
Mas é com 2D, né?
Era uma criança.
É com 2D, não é?
É, tá o nome, né? Alex.
É com 2D?
Ah, não é?
Kid. Tipo Sérgio Malandro?
É com 2D.
Sérgio Malandro.
Ele é com 2Ds, então ele não é Kid de criança, ele é Kid de tipo... sei lá, alguma coisa tipo Kid.
Sérgio Malandro.
É, não, mas é tipo...
Tipo, o Sérgio Malandro não é malandro, ele é Sérgio Malandro.
Ele não é malandro.
Ele é Sérgio Malandro.
Ele não é uma entidade do... <sei lá. risos>
Não é o deus da trapaça.
Isso,
né?
Exatamente.
Exato.
Não é o. Mas, porra, não é o Loki dos Orixás, sei lá.
Alex Kidd, porra, né?
O Loki Season 3 vai ter o Sérgio Malandro.
Vai ter o Sérgio Malandro. Né?
O Alex Kidd, ele depende da sorte, cara. Ele joga em pouco os inimigos.
Isso,
cara.
Era uma coisa que eu ficava puto, porque você podia não dopar dano nenhum, né? Tipo, a partida inteira. Chegava no final, você podia morrer, porque o cara é melhor do que você no Joaquim Pô.
Cara, deu sorte.
Não pois
tem
é,
melhor da sorte. Que você no Joaquim Pô.
Exato.
Como é que alguém é melhor no bagulho que é
tem
sorte?
Você tem 3 opções.
É alguém que adivinha as probabilidades, né, cara?
Também. É tipo, cara, melhor e cara ou coroa. Ele é melhor
que o cara. Igual o filho da puta que, não, eu sou bicampeão de Bangu de porrinha. Pô, porra, foda-se.
Porra, né? Foda-se, né? Você foi o cara muito sortudo que tava lá.
Você foi o cara de sorte só.
Campeão. Não, tá maluco.
Mas eu tenho essa rinha com o Mario, justamente porque o Sonic é muito mais legal.
É, ele é feito pra ser mais legal, né? Ele é feito pra ser mais maneiro.
O Sonic é rápido, corre, né, cara?
Ele é rápido, agitado, né? Fast, vou comer chili dog, vou beijar garotas.
Isso, o Sonic é isso. Tenho...
Ele corre rápido e come chili dog.
Isso, vai ter ejaculação precoce, essas paradas.
Tem ejaculação, isso aí é um problema sério que vem decorrente do poder dele.
Exatamente, mas tem que ter um problema, né? Tem que ter um problema, porra.
Então, a vida não é só esse morango, não, né? A gente tem que ter uma atividade.
Eu acho que você tem que superar esse teu preconceito e começar a jogar uns
Mario. Eu joguei muito jogo do Mario, eu joguei...
Ó, Luigi's Mansion é maneiro, tu pode jogar, sabe? Luigi's
Mansion joguei, Mario Kart,
é do Luigi. Mario Kart você pode jogar com outro personagem, eu jogo sempre com o Toad.
Mario Kart eu jogo com Link, geralmente.
Eu jogo com o Toad ou com o Yoshi.
Exato, mas esse novo aí você pode escolher qualquer um.
Porra, perfeito. Bom. Vou jogar de Luigi.
Pode jogar com o Alex Kidd não, né?
Pode jogar com o Alex Kidd não, né?
Porra, Alex Kidd com azar, né, no final. Igual, porra, negócio de azar, o gerente lá da loja ganhou no bicho um dia dele, até tipo começo do ano. Aí eu falei assim, beleza, como é que tu recebe, né? Porque pensa bem, não, é tipo assim, o maluco não pode fazer um Pix pra você.
Não, você vai lá onde você comprou o negócio.
Então. Sim, aí ele foi lá, aí exatamente o que ele falou, não, tu vai lá e recebe o dinheiro. Você, pô, uma conta que você ganhou, né? Eu ganhei 200 e poucos reais.
Porra.
Aí eu falei assim, beleza, mas o cara vai te dar 200 e poucos reais? Assim, vamos saber agora. Aí eu fui lá.
Bora
aí,
descobrir.
Aí ele foi lá. Aí ele voltou com um cheque. Eu falei, caralho. Aí eu falei assim, meu irmão, deixa eu ver em nome de quem tá esse cheque aí. E aí cheque tava. Tava o nome de uma pessoa lá, pessoa física, CPF da pessoa e os caralho, não sei o que e tal. E aí ele foi lá e descontou o cheque. Obviamente, o cheque tinha fundo, porque senão ia morrer a pessoa do cheque. Mas tinha cheque, era um cheque e tinha fundo, normal.
Ok.
Caralho.
Falei, caralho, cheque.
Essa eu não esperava.
Cheque? Essa eu nunca vi também.
Não, 2023 com cheque.
Eu pensei que o cara ia pelo menos receber em dinheiro vivo, né?
Não, mas bem cheque. Pra tu ver que ninguém liga pra se essa porra é legal.
Nada, né? Nada, cara, olha só. Ah, eu vou, olha porra, só. O
nego tá nem aí pra
porra. Meu trabalho é o seguinte: tá, tá lá a loja aqui. Em frente tem o Itaú, certo? Aí do lado tem uma. Tem um negócio de pet shop e do lado tem uma cultura inglesa. Entre o pet shop e a cultura inglesa, tem um rapaz lá, não sei o nome dele. Já foi um cara há muito tempo que chamava Ronaldo. Agora não é mais ele que o Ronaldo passou o ponto pra esse cara aí.
Certo.
Tu tem lá uma mesinha, tipo de... Sabe aquela parece de colégio? De colégio?
Carteira de colégio. De colégio.
Exatamente. Carteira, aí carteira, isso. Tá ele com a pochete, a carteira, plástico. Entendeu? O chapeuzinho e, e tem uma máquina tipo de cartão de crédito, de passar cartão, entendeu? Que o cara já faz a parada toda ali, já faz esse esquema todo ali já, certo?
Pague certo, né?
Tá bonitinho. Ao lado da... Da escultura inglesa é o estacionamento do SAMU, que aí deu alguma merda, a ambulância é dali. Ao lado tem a padaria do Yonglong, que é o chinês.
Yonglong. Caralho, maravilha.
Tem aquele pastelzão chinês bom?
Tem, pastel chinês, aquele pastel que é tipo uma meia-lua, assim, sabe? De, parece um negócio. Tem yakisoba. O yakisoba lá, o melhor yakisoba. Cheguei uma vez, tô passando assim em frente. Mandei um oi pro Yonglong, ele mandou um oi de volta. Eu olho pro lado, tá a filha dele. Sabe aqueles
qual baldes da filha brancos? Dele?
Ah, não sei o nome da filha dele, não. Só conheço ele.
Yonglong.
Sei lá.
Yonglong.
Eu só conheço a filha do nome dele, porque o nome da padaria tá escrito atrás, assim, Yonglong, grande, assim, em português. Uh-huh. Embaixo tá escrito em chinês e aí do lado tem aquele gatinho que fica levantando e abaixando a mão, assim.
Sim, o gatinho da prosperidade. O gatinho
da prosperidade.
Aí,
da
moeda. Ele me deu um de uma vez.
Ah, porra, tem lá no escritório. Brother do maluco.
Já sou brother, tem um lá no escritório.
Cara, fechamento. Almoço todo dia um salgado do Yonglong.
Então, esse é o problema. Aí eu tô dando tchauzinho pro Yonglong, assim, e tal.
A infecção alimentar aqui que tá foda.
Aí que é problema. Eu tô olhando pro Yonglong, deu tchauzinho, falei, beleza, Yong. Eu chamo ele de Yong só, né? Porra, íntimo já, né?
Ah,
fala, seu Long.
Seu Yong. Valeu, Yang, valeu, valeu, Thiago, tal. Aí eu tô olhando assim, sabe aqueles baldes brancos de obra? Uhum. Que ele tem uma alça branca assim? Uhum. Tava a filha dele num banquinho daquele baixinho que tem tipo 20 centímetros de altura, certo? Certo. Uma perna de cada lado desse balde, um balde na uhum. frente e um balde normal, tipo de quintal e tal, azul do lado.
Certo, certo.
Olhei pra ela, olhei pro balde da esquerda, olhei pro balde da direita e era o seguinte que eu vi. O balde grande, ele tava de água mais ou menos até a metade. Uhum. O balde da esquerda, ele tava com um monte de casca, certo? Que não certo. Dá pra identificar o que que era. E o balde da... Tinha um balde na direita, que eu não tava vendo, mas tava atrás do outro, que tava cheio de camarão. Uhum. Ou seja, Yong Longzinha estava separando o camarão na rua, certo. Com os carros passando,
porra,
poeira subindo.
É inteiro, porra.
E ali tava o negócio... Não tem um pombo em volta da padaria dele? Não me pergunte
como. Quando frita, limpa tudo. A fritura, o óleo fervendo, ele limpa, ele mata todos os germes. Exatamente,
mata tudo.
Não tem um pombo, é ótimo.
Tem nada que sobreviva ao óleo fervendo.
Aí, continuando. Do lado do Yong Long, tem o barbeiro, que é o... Não, sei, não tem nome o barbeiro, é o barbeiro do Matheus, onde eu vou. Certo? Certo. Tá lá o barbeiro do Matheus. Do lado...
Maravilhoso.
Do lado é a 21º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, certo? Então é o seguinte... Certo. Se alguém der 20 passos entre o batalhão até a distância entre a cultura inglesa e o pet shop, que o nome do pet shop é Latimia, você vai
encontrar...
Latimia? Latimia.
Você vai encontrar a banca...
É um país do leste europeu, né?
É. Não, é Lati, E de imprensa, Mia.
Ah, pensei que era tudo junto.
Não, você vai encontrar o negócio lá. Ou seja, estão... cagando e andando, porque,
exato.
Inclusive, eles ganham a fatia dele. Não,
é, todo mundo ali joga, inclusive os policiais bobear. Nunca vi. Não estou falando aqui contra a gloriosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Não quero. Cara, meu bairro aqui, não vou apontar dedos. Meu bairro aqui é um bairro militar. Uhum. A gente tem a base aérea, a gente tem a 33ª Delegacia, a gente tem a CEFAP, que é a escola de policiais lá, onde os jovens... garotos vão para se tornar PM.
Certo.
Vão para aprender a jogar no bicho.
É a Hogwarts da PM.
É a Hogwarts da PM.
É isso aí, Hogwarts da PM.
Aqui é a Hogwarts da PM. Uhum. E aqui do lado de casa, eu trabalho na imobiliária, né, na área de aluguéis.
Uhum.
E sou eu que mostro os apartamentos para as pessoas, sou eu que alugo.
Certo.
Mais da metade dos nossos clientes são militares, são policiais. É quase todo aqui pelo bairro, porque a galera quer morar perto do trabalho, obviamente. Do lado da minha casa tem um boteco, e no boteco quem que tem um coroa que praticamente mora no boteco, que tá lá da hora que abre até a hora que fecha, sempre pergunta, o que essa porra desse coroa faz aí? Um belo dia, um cliente meu conversando assim, não, é bom que eu venha morar aqui em cima do boteco, porque eu já desço, faço a minha fezinha com um amigo aqui.
Isso aí.
E já sigo pro trabalho.
Justo, porra.
Aí eu falei, então do lado... Lógico que meu cliente não sabe que eu moro aqui do lado do boteco, né? Eu tava alugando um negócio aqui em cima do boteco. Aí eu falei, então é isso que essa porra desse velho faz aí. Ele é o cara do jogo do bicho.
É, o apontador, porra.
Porra! E aí falaram que o velho tá aí há anos e anos e anos e anos e não sai daí. Eu falei, puta que pariu, o velho deve
estar inteiro.
Ele é cego de um olho, ele é meio fudido, o olho branco, tá ligado?
Caralho.
Ele é o velho todo fudido, mas tá lá, camiseta aberta, pochetinha, do mesmo jeito que ele falou. Pochetinha, maquininha de cartão, os ticketzinhos, né, o papelzinho, pra você já tirar na hora. Falei, isso aí. Okay. E é isso aí, tá com o aval do Double Door aqui do bairro.
Ah, ótimo, pô.
Deu o aval pra eles, pô, tá suave.
Mas tudo em casa. Então,
Double Door do bairro é ótimo, né?
Double Door.
É assim que se chama o traficante local.
Double Door. É tudo, logicamente, tudo especulativo, cara, não estou apontando dedo pra ninguém.
É muito certo, bom que se você for no site do Jogo do Bicho, o cara que escreveu o Jogo do Bicho...
Tem um site do Jogo
claro
do
que Bicho. Claro que tem, eu não posso,
a gente já falou disso
já, aqui. Não, mas assim, a boa parte do negócio do Jogo do Bicho é o seguinte, foi escrito por um bicheiro, não foi escrito por um web designer e tal. Então o cara escreve como ele tá falando com a galera, entendeu?
Porra, aí sim, pra entender, porra, tia.
E aí...
Galera,
exatamente. E aí, tá assim, ó, curiosidades do Jogo do Bicho. Uma curiosidade muito importante, porém um tanto machista, é que é muito habitual, ainda hoje, chamar o número 24 para viajar e gays. Criando
uma curiosidade, inclusão social.
Criando uma semelhança com um bicho veado. Não confundiu com viado. E também da nossa beira do mundo.
Eles explicam, né? Porra,
não confundir com
deixar caso, claro.
Os gays que vêm jogar.
Exatamente. Que também está na tabela do jogo. Porém, curiosamente, o número do viado não é 24, e sim 93, 94, 95 e 96.
Olha.
É porque é por ordem alfabética, né?
Soube disso.
É por ordem alfabética. Então V vai estar lá no final. Agora, por que ficou 24 viado, eu não sei.
Não, cara,
até hoje a gente fala que R$50 é um galo. Por causa disso.
Verdade.
E o pessoal acha normal, pô.
Caraca, muito bom assim. Ainda assim, é apenas uma zombaria. Não fique constrangido.
Não, fique você constrangido, que ficou ofendido. Ótimo,
né? Deixa de viadagem.
Deixa de viadagem.
Ofendido? Deixa de viadagem.
Ai, ai. Ah, aqui, ó. Eu perguntei, eu procurei aqui sobre recebimento, né? Aí tá dizendo aqui, ó. É valores até 10 mil. É, fala assim: pega informações com o seu bicheiro de confiança.
Seu bicheiro local.
Cara, tem um barbeiro, cara, tem um lugar de salgado, cara.
Exatamente. Um ai, ai.
Ai, cara, tipo, consulte seu médico, né? Tipo,
consulte seu dentista.
Exatamente.
Consulte seu dentista.
É, converse com seu bicheiro de confiança. Caso você se sinta mais seguro, procure o após horário.
Caralho,
sendo assim, após o horário.
Se você se sentir mais seguro,
procurar após o horário é pior horário. Ainda, cara. O cara já parou de trabalhar.
Tá puto já, né? É, existem apontadores por todo o Brasil, porém a prática não é aprovada, então muita gente se arrisca.
Aprovada é ótimo.
É, muita gente se arrisca. Então, comunique.
A prática, né? A prática criminosa, infelizmente, é crime.
É tipo não, assim.
Olha o site.
Então, comunique-se sem muito barulho. Como assim?
É tipo assim, né? Você vai jogar, mas fica na moral, porra.
É.
Seja discreto.
É assim, que eu te falei, o cara quis escrever de uma forma mais formal, mas não consegue.
Entendeu? Não consegue, não adianta.
E aí tá aqui embaixo, atenção, valores acima de 10 mil reais são pagos no prazo de 2 dias.
É, 10 mil quebraremos, reais. Ou então quebraremos suas pernas.
Exatamente.
Caralho, mano.
É uma grana.
Muito bom.
Tá maluco, cara.
Cara, mas tem a galera que faz uma grana no jogo do bicho aí, filho. Tem um joga diretão.
Ai, maluco. Puta
eu
que
pariu. Eu tava pensando seriamente.
Vai, pô.
Arrumar um galinha aí todo mês pra investir, fazer esse investimento aí. No meu
vai futuro. Vai lá, cara. Tu já tem um maluco aí, o como é que
vou
é?
Vou falar com ele.
Como é que é a versão dele no mundo mágico da PM? Ele não é o Dumbledore. Ele seria o quê?
Ele é o Hagrid?
Talvez,
o
Hagrid. Caraca, muito bom esse site. Aqui, ó, outra curiosidade. Muitos relacionam a frase Deus Zebra ao jogo do bicho. Porém, não é verdade. O Deus Zebra é de um programa de televisão onde um time notoriamente superior ao outro acaba perdendo o jogo. No jogo do bicho, é impossível ter zebra, pois a última letra é vaca.
Meu Deus.
Ok, não dá pra entender.
Joga sempre no galo e acabou.
Isso, joga no galo e no viado.
Ai, cara.
É muito
bom. Faça a sua fezinha. Eu vou jogar eu vou falar com o maluco aqui do lado. Fala, irmão, como é que é o esquema aí? Ué? Quero ser um iniciado.
É, porra. Tu chega lá e fala assim, cara, eu não sei como é que joga, mas o pessoal lá do trabalho, os caras falam assim, ó, joga 45, 22 e cerca pela dezena. Caralho, o que é cerca pela dezena?
Os caras são profissionais demais.
Eu falei, não dá pra isso não. Eu assim, nunca vou jogar cartola com vocês. Imagina a cartola com vocês, deve ser.
Eu acho que o Arthur Mauro devia ir lá, depois contar pra
fazer
gente.
Fazer um vídeo, né? Fazer um vídeo.
Um vídeo assim, ó.
Essa foi a minha última participação.
É iniciar. A ação do Godmode, você tem que fazer um vídeo, né?
Jogando no bicho. Que pariu.
É iniciação, né? Cada um tem que fazer uma coisa.
Vou dar um bisu, vou esperar virar o mês aí, vou separar um galinho e falar com o maluco. Falar, irmão.
Não, né? Tu não joga alto assim, não, pô. É 25 centavos, um real, dois. Né?
Pô, é baratinho assim?
É, não, pelo menos o pessoal joga agora R$2, um real, R$1,50.
Ah, cinco. Vou jogar então quase todo dia.
Mas a ideia é essa, entendeu? É, ai, não é pra tu jogar R$50. Pô, R$50 acho que dá tipo 1.000 conto, é muita coisa.
Porra, então é isso aí.
Mas assim, tu tem que acertar, porra, tu tem que acertar
né,
uma parada assim, exata. E por isso que eles têm esse negócio de tipo assim, ah, cerca pelo seu quê, sei lá, e pode dar um número, pode dar dezena, ou pode dar um número só nos quatro, tem uma bagunça dessa daí, não sei como é que funciona não.
É um jogo complexo.
Eu vou atrás de aprender.
É um jogo complexo.
Eu tenho um amiguinho que joga aí que eu vou falar com ele, ver qual é.
Arthur Mauro e seus contatos, né? Ele tem sempre um contato aí legal.
Tem um contato, só que é o contato meu lá dos jesuítas.
Um porteiro de hotel,
Sempre tem alguém.
O Arthur Mauro, ele... se a vida fosse cyberpunk, ele teria street cred no
máximo. Altíssimo,
assim,
épico.
Exatamente. Não, eu tava até falando mais cedo, né, de comprar, se o Play 5 arrumasse um Play 5 usado, né, se aparecesse a R$2.000, eu não tenho R$2.000, mas eu tenho uns favores pra cobrar.
Caraca! Quebrar umas pernas aí, né?
Não nesse sentido, mas eu tenho uns favores que eu posso pedir aí, umas ajudas, umas situações.
Cortar umas pernas.
Chega pra galera, você lembra que eu falei que eu podia pedir o meu pagamento de volta? Podia nunca chegar, mas chegou.
Podia nunca chegar.
Um dia eu vou pedir o favor de volta, né?
Dar uma mãozada no balcão assim, estou precisando de um PlayStation 5, né? Tipo, como é que a gente resolve isso aí?
Exatamente.
É o que falei. Hoje em dia você ainda consegue encontrar em conta, porque quando eu comprei, maluco, tu pagava mais caro pelo usado.
Eu vou fazer o que eu fazia na época do Play 4, caçar no Facebook.
Grupo porra, de Paulo, Facebook, você não pode comparar, cara. Ele tá no Canadá mesmo.
Ah, tá no primeiro mundo.
Mas é que eu paguei, aqui eu paguei $700.
Né? Caralho, o preço, né, porra?
Foi... Ah, o preço oficial dele aí é 700?
Não, na loja era 600.
Não?
Assim. É, porque o dólar canadense...
Não chegava a 700 não, cara.
Dólar americano, né?
Claro que sim, Paulo.
É que tinha uma galera vendendo 800, os filhos da puta vendendo a 900. Aí eu consegui encontrar um cara que tava vendendo a 700 e... Acho que 750 que foi.
Então, coisa já assim. Tá mais. Um pouquinho aí, mais, $50 a mais.
Achei... Achei um maluco aqui vendendo a versão digital com dois controles, 2.400, hein?
Tartaruga aqui.
O controle tá 300 e porrada.
Tartaruga, quando eu fui comprar, então, o que você falou de ter um banco perto do trabalho, eu não sei onde é que tu tá trabalhando, mas ali
na rua.
Ali no Tartaruga, quando eu fui comprar meu Switch, a minha sorte é que tem um Itaú na frente.
É isso aí.
Cheguei lá no Tartaruga, pô, irmão, esse preço do boa dica aí é no dinheiro. Aí eu, puta que pariu, e agora? Ele, se tu atravessar a rua aqui, tem um banco. O cara tá estrategicamente posicionado.
Óbvio. Inclusive tem o Chalaça aqui, que é a nossa segurança, que fala com o pessoal que faz saidinha de banco ali pra não te assaltar.
Porra, caralho.
Porque, cara, o que tem mais de...
Eu não tenho nenhum Chalaça atualmente que trabalha na polícia.
O que mais a gente escuta de gente, assim, às vezes acontece, de velha gritando, gente arrancando de moto, é por causa do Itaú, porque a galera vai lá, porque eu não entendo essa galera, tipo, que vai lá tirar aposentadoria de 4 mil, 3 mil e porrada, e sai com isso no bolso, porra.
É. Cara, falar pra tu, teve uma época quando eu era muito mais jovem, eu trabalhei pra minha falecida avó, né?
Uhum.
E aí a minha avó, ela falava comigo assim, beleza que ela tinha a pensão da Marinha maluca lá, ela ganhava um dinheiro violento. Ela falava assim, pô, tu faz um favor pra mim, vai lá no banco e saca R$5.000 trocado, por favor.
Caralho, velha é foda, né?
Na Praça Seca,
filho. Trocado de quê? Que a senhora quer? Nota de 5?
Eu vou voltar com a mala.
Eu vou dar pra 25 mil netos que eu tenho.
Cara, mas era assim, era na Praça Seca. Praça Seca, chapa quentíssima, o bagulho
sim,
doido.
Sim, porra, eu morei aí perto.
Direto.
Praça Seca,
ela falou assim, vai lá, saca lá pra mim. Eu falava, vó, o que você vai fazer com esse dinheiro? Não, mas é pra ter aqui, eu vou usando, eu uso tudo em dinheiro. Eu falei, mas a senhora tem cartão, vó. A senhora tem um monte de cartão, só passar o cartão. Ela, não, eu gosto de pagar tudo em dinheiro.
Ó, deixa eu te explicar o conceito de dois caras numa moto.
Coisa, tá? Coisa de velho, né, cara?
Saindo do banco.
Cara, eu falava com ela, se quiser, eu boto aqui no seu celular o aplicativo do banco e eu pago as suas contas aqui e vai ficar tudo pago. Ela, não, preciso que você vá lá no banco e pague tudo pra mim. Cara, aí eu pro banco pagar a conta, tá ligado? Pegar fila.
O pai da Adriana é a mesma parada. O pai da Adriana é a mesma parada. Mesmo. A gente, fiquei...
Como é que velho é que nem um chuvisco que gosta de jogo físico? Velho quer ter dinheiro na mão.
Tá certo, eu vou chegar lá, cara.
Mas na época tem 10 anos isso. Ela já morreu tem uns anos. Eu tinha 16 anos, cara, e saía com R$5.000 na cueca, tá ligado?
E te entregavam, né? Ainda por cima eu te entregava o dinheiro.
Sim, Não, e eu saía na cueca com o bagulho, porque eu saía suando frio na Praça Seca.
Aí sua voz estranha, cheiro do seu dinheiro.
Esse dinheiro tá com cheiro estranho.
Cara, mas
o que eu faço é assim, pô.
É, esquema é esse. Mas assim, eu fiquei uma semana lá na casa da Adriana, lá em Salvador, tem uns 2 anos. E aí, 2 anos não, 1 ano, porque 2 anos foi pandemia. É, aí, uma certa hora, a Adriana falou assim, ó, eu vou lá no banco com meu pai. Eu falei, porra, tá tudo bem, né? Porque ninguém vai no banco quando tá ok. Ela, não, ele quer pagar umas contas. Eu falei, caralho, Adriana.
Caralho.
Paga essa porra online. Ele, não, ele gosta de receber o comprovante em mãos. Ele quer ver o papelzinho.
Quer pra garantir que pagou mesmo.
Aí eu falei, exatamente. Adriana, compra o caralho de uma impressora.
Imprime a folha.
Imprime uma folha. A4.
Só pode paga.
É, imprime A4, entendeu? Ou compra uma plotter e imprime aquela merda no A0. Entrega assim pra ele, bota um quadro. Tá
cara. Toma. Mas eu entendo, cara, eu entendo. Eu pretendo chegar nesse nível aí. Assim, tipo, pô, daqui a 10 anos, maluco, sei lá, vamos falar assim, ah, agora, porra, pra tu pagar uma conta, é só estalar o dedo, bro. Estala o dedo assim, sacou?
Não.
Mas você queria saber, teu olho vai brilhar assim, teu crédito.
Eu quero o aplicativo do banco no meu celular e eu quero pagar, porra.
Não, eu vou pagar com cartão, não vou estalar meu dedo, bro. Vou pagar com cartão.
Deixa eu passar o cartão, bota a minha senha.
Foder, exatamente.
Eu já sou velho nesse sentido, tipo, eu só uso o cartão, eu não uso aquele aplicativo.
Adriana, peraí que temos uma emergência aqui, a Adriana tá confundindo o Rise of Kong pra Switch pra PS5, ela vai comprar no PS5, peraí, tem que voltar correndo aqui.
Não, ela realmente vai comprar isso, fala que não foi uma piada, pô. Pode
comprar, pô, pode comprar.
Caralho, imagina,
você quer ajudar os caras lá no Chile, reais, né, mano? Não, 300 reais é foda, se esse jogo tiver 300 reais, porra, aí eu vou fazer jogo
não
também.
Não duvido nada,
mas
cara.
Mas esse jogo tava acho que 40 dólares, jogo. Não tava não?
Deve estar uns 300 conto, velho.
Esse jogo tá uns 40 dólares no lançamento, assim, alguma coisa assim. Cara, pra caralho, tem um jogo desse.
Deixa eu explicar, voltei. Consegui. Não, que eu mandei assim, eu falei aqui que eu escrevi, né? Eu falei assim, Adriana, baixa o novo jogo do King Kong aí. Não é do Donkey Kong, é do King Kong mesmo. Não estranhe. Tem gráfico de PS2, mas é de 2023. Baixa aí que vamos fazer stream durante a semana. Foi isso que eu escrevi.
Tá, mas baixar, tipo, naquele jeito.
Então, eu não falei que era pro Switch.
Porra, Thiago.
Aí eu recebi mensagem assim, Adriana, ok, continua a live. Aí ela botou assim, Rise of Kong tá R$187. E a nota tá 2.
2
de 100. Ainda bem que ela foi consciente, aí, viu, né?
Aí eu fui lá correndo, ela assim, é isso aqui? Eu falei, mas é no Switch, não é aí. E aí ela...
Bota no Switch da Argentina pra ver se...
Sim, fala pra ela que é pra sacudir o caminhão.
Isso, né,
sacudir o caminhão, meu Deus do céu. R$180.
É, não, tá maluco. Ainda bem que eu consegui chegar a tempo lá, senão eu já tava...
Caralho, imagina.
Que ela passa o cartão.
É, e o meu cartão tá no pé, assim, tu apertou uma vez e sei o que, ele foi. Foda-se.
Jesus. Uma vez, né?
Caraca, você tem que proteção. Não, ele pergunta, você aperta uma vez, ele aparece assim, você quer comprar, você quer lá? Sim. Aí ele, acabou.
Comprou.
Você quer comprar isso, tá merda?
Você é maluco.
E agora, isso é uma pergunta, não tem como devolver? Tipo,
devolver como assim?
Nem baixei. É tipo assim, comprei errado, nem baixei o jogo, fiz alguma merda. Tem que ter, né?
Cara, eu acho que no Nintendo não deve dar, não. Acho que no Xbox, PlayStation, talvez dê.
No Xbox eu tenho certeza que dá, na Steam também, mas na
PSN. O PlayStation não gosta muito de refund, não.
A PSN, ela é cheia de palhaçadinha.
Não sei, ainda bem que ela não comprou. Mas no PC eu sei que dá, no Xbox eu sei que dá.
Uhum.
Enfim. É porque eu nem, tipo assim, eu nem abri.
Switch não deve dar, não.
Mas tudo bem, não comprou, tudo bem, estamos salvos, tudo certo.
Tá bom.
Switch deve dar, mas...
Tipo... Tem um canal no Telegram que você entra lá e aí você digita o nome do jogo e ele já aparece com um link pra você clicar pra já ir pro torrent. Automaticamente.
O endereço deve cair o caminhão.
Eu vou passar pra você no Facebook o esquema. É um canalzinho no Telegram que tu bota, sei lá, Mario Wonder. Aí ele já aparece com um link assim, tipo, toma aqui esse link aqui do Mario Wonder, clica aqui, ele já abre o navegador com o torrent, você clica nele, o torrent já abre, tá baixando.
Que delícia, hein?
Fica, que maravilha, o mundo, a pirataria é uma coisa maravilhosa. Que orgulho de ser carioca. Eu não pedi uma vida melhor a Deus.
Caralho, não é nem brasileiro, né? Carioca.
É, não, tipo, tem que ter
um caralho. Carioca, exatamente.
Cara, o Soniczinho lá que eu tinha jogado na BGS, eu já tô jogando ele, tô quase zerando ele já no...
Nem lançou direito, parado.
Nem lançou direito, exatamente.
Quase zerando. Pô, lembra um amigo meu quando lançou o Zelda, o Breath of the Wild? primeiro, que ele tinha um Wii U. Por ele ter o Wii U, ele conseguiu baixar lá e jogar duas semanas antes do lançamento que todo mundo. Quando o jogo foi lançar, o moleque já tinha 100 horas.
Caralho, mano. Já tava jogando mod, né? Com, sei lá, Ronaldinho, Zelda.
O CJ, né? Isso. CJ.
É, eu joguei no PC antes de ter o Switch.
Ai, caralho.
Na época a gente não tinha Switch ainda. É, foi no lançamento, né? Esse jogo foi no lançamento.
Foi, foi.
É, não, a gente comprou anos depois, acho que um ano e pouco depois.
Pô, bomba falando... pet, né? Do
Bomba pet. Caraca, eu de vez em quando jogo aqui de sacanagem de bomba pet no PS2, é muito bom. É muito bom. Cara, a narração, pô, é maravilhosa.
PS2 mais pra ir, né?
Pô, esse, cara, eu tô jogando mais o PS... Não, com o Homem-Aranha eu tô jogando mais o PS5, mas antes disso, putz, tava jogando muito PS2. Botei
o... Fala, isso tu botou um negócio nele, né? O que você botou aí? Um pendrive aí? Com mágico? O que você fez aí?
É, não, é porque eu fui burro e eu peguei o... Ele vem desbloqueado já. Eu paguei R$200 no videogame já desbloqueado, pra ter noção. E aí o cara falou assim, ah, você pode levar esse pendrive aqui que tem todos os jogos por R$50. Aí eu falei...
Todos os jogos?
Perguntei,
não,
né? Todos os jogos. Aí eu perguntei, todos os jogos?
Que maravilhoso, todos os
tem
jogos.
Tem King Kong, né?
É, só que o cara fala todos os jogos porque ele não sabe, né? Ele fala assim, tem sim, todos, claro, os jogos.
Roda Mega Drive e Super Nintendo ao mesmo.
Roda, pior que roda. Pior que tem emulador roda, de Mega Drive, caramba, Super Nintendo, Nintendinho, de PS... De PS não, de Saturno, é uma merda, não roda direito. Aí eu perguntei, aí o cara tem todos os jogos, não sei o que, não sei o que, beleza. Aí eu vi, tem tipo, tem uns 30 jogos, né? Não tem tudo.
Mas tem todos os jogos.
Tem os melhores. Cara, tem, eu não sei qual foi o filho da puta que fez, mas tem vários jogos que são...
Você pagou R$50 no pendrive, basicamente.
No pendrive. É, eu podia ter feito, podia ter baixado isso da internet. Eu depois descobri que esse pendrive é tipo assim, é um pendrive normal, se você tem uma organização de pastas que você tem que seguir, e você tem que, tipo, botar os jogos lá num formato específico, assim, pra não ter trabalho, normal. Enfim, 50 prata, mas valeu a pena. E aí agora eu tenho um pendrive que eu uso só pra isso, é melhor do que pegar um pendrive que eu já tenho. Beleza. E aí o maneiro é que, tipo assim, com esse pendrive vieram os jogos alterados, não vieram os jogos originais, vieram alguns jogos originais, mas vieram jogos alterados. Então, por exemplo...
Alterados não, Thiago, melhorados.
Melhorados. Exatamente, melhorados. Então, veio o clássico Bomba Pet, né? Cara, o Bomba Pet é muito bom porque ele tá atualizado. Cara, são...
Qual ano?
Porra, São Paulo no Flamengo. Ele tava no São Paulo no Flamengo já, que eu já era o técnico. Agora mudou, caralho, o técnico, agora é o Tite, né? Mas tipo assim, porra, na época era o São Paulo e era ele no Flamengo. O cara ainda falou assim, bomba pet com São Paulo do Flamengo. É isso aí que é bom.
Caralho, cara, vagabundo não perde tempo.
Esse é que eu quero. E aí o maneiro que a narração que eles pegaram é a narração da época da Copa no Brasil, um pouquinho antes, que era aquela narração que tinha o Galvão, o Júnior e o Ronaldinho, o Fenômeno. É. Então tem os três falando assim, um comentando as várias coisas e putz, e maneiro que tipo assim, eles queriam fazer propaganda do Bomba Pet, do nada aparece um QR Code gigante lá em cima e começa a tocar a música do Bomba Pet. É o melhor, é Bomba Pet, que não sei o quê. Tipo um funkão assim, no meio da partida, foda-se, entendeu? Uhum. Aí, e a torcida, não é a torcida tipo não, é tipo assim, cada torcida tem seu grito, então a do Flamengo tem uma parte que ele bota assim, porra, caralho, vai tomar no cu, mano, olha essa porra, é a torcida do Urubu.
É. Caralho, maravilha.
É muito
cara.
Bom.
Cara, eu lembro, eu tenho tatuado na minha mente a música de abertura do Bomba Pet 4.
Eu acho que é a mesma ainda. Acho que é
bom que você falou que era sua mente, você falou que era no seu braço. Caralho,
é.
Não, eu tenho um controle de Play 2 tatuado no meu braço.
É, aí tá. Aí, tá bom. Aí, não, aí esse é o Bomba Pet. Aí, além disso, tem um Sanfoneiro da Noite dublado em português.
Caralho!
É, e assim, não é. É, Symphony of the Night, o Castlevania. Só que assim, o Castlevania original era texto.
Dublado em português.
E aí o cara fala, né? What is a man? Sei lá, só que não, esse é dublado.
Que é um homem!
É, com um cara. Tipo, o sotaque meio paulista, assim. Um cara falando mesmo em português e a legenda por cima. O cara não conseguiu trocar o texto, ele botou só um BMP, assim, aí na frente do texto, entendeu? E o jogo é o mesmo. Só que, porra, é muito bom, porque do nada o cara tá falando em português. Aí quando tem uma mulher, é uma mulher dublando. Porra, muito bom.
Mas a dublagem, como é que tá essa dublagem?
Tá merda.
Tá maravilhosa.
Horrível, horrível.
Então ela está maravilhosa.
Sim, ela é maravilhosa, porque ele é horrível. Ela é dessincronizada. Ele não... às vezes o cara fala uma coisa diferente. parecida, mas não, não é, tipo, ainda é diferente. Você vê assim, pô, o cara não fala isso, o texto é totalmente diferente. É, e tem o San Andreas Polícia do Rio de Janeiro, né? PM Carioca. Porque
melhor, esse é o time. Peraí, Thiago, peraí, Thiago, peraí.
Qualquer peteleco do Dato já ganha 5 estrelas, né,
maluco? Tipo, tá falando pra Adriana pegar King Kong? King Kong é o caralho, faz uma live dessas porra aí, cara.
Boa ideia, tinha que fazer isso.
Pelo amor de Deus, faz uma live jogando todos os jogos malucos do Play 2.
E aí, esse San Andreas do Rio de Janeiro é tipo, é o San Andreas normal, só que a polícia é a viatura da PM do Rio, entendeu?
Uhum. Não, provavelmente deve ter um botão que tu deve apertar, que ele abre uma telinha pra você escolher as coisas que você quer summonar.
Sim, é. Tipo, tudo hackeado. Você pode botar...
Ele é tudo hackeado. Era um jato.
Porra,
tá. Ah, tá. Sei qual é.
Aliás, primeira cena do Velozes Furiosos 10 tá lá. Polícia do Rio, PM. Aí tá lá aquele cara que é ator português de Portugal. Junto com o Jason Momoa, né? Dominando a polícia do Rio de Janeiro.
E aí, eles falam em português, né?
Sim, foda-se.
Falam em português. Ele está fugindo?
Menos o Jason Momoa.
Os figurantes até falam, mas quem interessa...
O Jason Momoa não fala. E o Jason Momoa, que é um personagem carioca, não fala português.
É muito bom. Porque a delegacia de polícia é tipo um prédio americano, né? E ele, tipo, não, não tem nada.
Cara, eu não sei onde filmaram aquela perseguição que ele tá com um cofre, né? Levando o cofre no carro. Não sei se foi Costa Rica, tudo mais, mas não é Rio de Janeiro, mas nem fudeu.
Não, cara. É só algumas ruas que eles pegam umas cenas que é Rio de Janeiro, mas tem a ponte Niterói, que não é a ponte Niterói, por exemplo. É uma ponte normal.
Aquela ponte,
Eles pegaram só a parte de trás, assim, ali da
Pisa no centro. A ponte Niterói é muito maior.
Cara, é tão velha. O set, ele é tão... Pegaram tão longe, tipo, as imagens, né, são de tão, tão antigas, que no set você ainda vê aquele caraca, aquele porta-aviões antigo que ainda tinha aqui no Rio, que ficava lá, que ele não andava, ele tinha que ser rebocado. Aí tem o porta-aviões que ficava aqui no Rio, que ele não andava, ele tinha que ser rebocado.
Não faz nem sentido.
Ele tava lá ainda. Não foi o que afundaram há pouco tempo? Nem sei se foi esse.
Eles afundaram ele?
Afundaram. Tinha o Minas Gerais, que acho que esse foi vendido, e aí tinha o São Paulo que afundaram. E agora tem um porta-helicóptero, uma parada assim só.
Deu um downgrade, né? Isso, era um porta-avião, agora ele porta só helicóptero.
Isso, daqui a uns 15 anos vai ser um velocípede.
Ele porta jet ski.
Eu gostaria muito que tivesse um trem-bala interligando o Rio e São Paulo, que nem tem no Velozes.
Verdade.
Não, trem-bala não, é uma Maria Fumaça, pô.
Isso.
Eu não me lembro.
E tem um deserto, né? Sai do Rio.
Cara, é um deserto. É um trem-maria fumado que atravessa um deserto e passa num túnel.
5 minutos é deserto já depois que sai do Rio.
Você vira ali no centro da cidade. Isso. Já esbarra no deserto.
Pegou a perimetral ali, já era.
É muito esse deserto. Filme é muito bom, cara. Ai, muito Jesus. Bom. Vocês tinham que fazer uma live assistindo os Velozes e Furiosos.
Foi uma boa
Paulo
ideia.
Assistindo os Velozes e Furiosos. E dando o review dele.
Vou te falar que eu assisti os outros mais de boa, porque esse 10, eu tava me esforçando muito pro meu cérebro não pegar. Meu cérebro não chutar a caixa da minha cabeça, assim, eu vou embora e foda-se.
Não viu o Toretto super-herói ainda,
é filho. Verdade, essa é uma parte
super-herói total da Marvel.
O maluco desse caindo de avião com caiaque espacial.
Cara, é ruim, irmão do Toretto caindo com caiaque espacial.
Uma criança distribuindo tiro na cara de vagabundo.
A criança matando gente com foguete.
Porra, maravilhoso.
E rindo, e o cara dando joinha pra criança. Isso aí, garoto.
Já chegou no pega do arpoador?
Que ali é o poder máximo do Toretto.
É, exatamente.
Seria... É onde ele desenvolve o sentido de aranha.
Eu não sei como é que não fizeram ainda... Sabe aquelas artes que o cara não pinta, né? Ele, na verdade, tipo, raspa a pedra pra ficar mais limpo do que é. Não sei como é que não fizeram a cara do Toretto ali na pedra do arpoador ainda.
Cara, mano, o Toretto, ele desenvolve o sentido de aranha. Ou ele vê o futuro.
Sim.
Ou ele desenvolve o sentido de aranha, um ou outro. Só existem essas duas explicações.
É muito bom.
Termina de ver, Paulo. Tenta ver meia hora por dia.
Vamos esforçar. Faz esse esforço aí.
Em uma semana você termina.
Transforma numa série, né, maluco?
É, episódicos, de forma episódica, que você consegue chegar no final, cara. Mas vale a pena, vale a pena demais, pela galhofa. Toda vez que você vê algo absurdo, você toma um drink, você dá um shot.
Bom, chega, né?
É, chega.
A gente tem até um e-mail novo, mas ele tá falando umas coisas de que eu não tô olhando assim, eu não tô com cabeça pra isso agora. Sinceramente, eu não estou com cabeça pra isso agora.
Porra, mas com complexo assim?
Ah, tá falando uma coisa de e-mail que a gente mencionou no episódio Vai de E eu nem me lembro o que te falou mais.
Pô, mas tu vai lembrar no próximo?
Talvez. É, mais
distante ainda. Tu vai lembrar no próximo? Coitado dele, o cara tá pra esperar uma semana aí.
Então vamos ler logo, mas tu lê aí, Thiago, porque eu mesmo olhei assim.
Peraí que eu tenho que entrar aqui que eu não sei qual é a senha, peraí.
Cara, enquanto ele vai entrando, eu queria contar um negócio lá do meu trabalho, que teve uma cliente que ela tava nesse negócio de presente, passado e futuro, né? Que a mulher, ela agendou uma visita comigo, tipo no...
Que isso?
Na quinta-feira,
digamos. A noiva sabe disso?
Não, a visita do apartamento, pra ver um apartamento.
Ah, tá.
Na quinta-feira. Beleza. E aí ela agendou essa mesma visita pra sábado seguinte da quinta-feira. Eu cheguei na quinta-feira e falei, pô, vamos, vai ter a visita hoje, a senhora vai fazer sábado. Aí ela falou comigo, tipo assim, como é que ela falou? Ela falou assim, eu só ia fazer hoje se sábado eu não pudesse. Tipo, mas como sábado eu não vou poder, então hoje eu também não vou. Aí eu fiquei conversando com o pessoal do trabalho, eu não entendi. Eu falei, eu não entendi bem o que essa mulher quis dizer. Porque, tipo assim, se no futuro eu não puder, então eu vou hoje. Tipo, se sábado eu não puder, eu vou hoje. Só que sábado ainda vai chegar. Então quer dizer que quando chegar lá no sábado, você vai ver se você pode ou não, aí você volta pra quinta-feira.
Eu acho que ela tá se garantindo. Então eu vou. É tipo assim, porra, sábado eu já sei que eu não vou poder, então eu vou tentar ir antes pra não depender da possibilidade de não poder ir no sábado.
Não, isso, então, isso é o que uma pessoa sã diria. Mas sim, isso é ela que tava falando comigo, falando assim, ela na quinta-feira falando assim, não, eu vou esperar chegar sábado pra ver se eu posso, que aí se eu não puder, eu vou hoje.
Ah, cara, tá. Ela queria saber se sábado ele ia poder ir hoje.
Se sábado... Cara. Eu fiquei... Entendi. Se no futuro eu não puder, então eu vou no passado. Tá bom?
Exato. Pô, exato. Às vezes essa mulher é uma viajante do tempo.
Assim, exato.
Entendeu? Ela tem
esse conhecimento. Mas ela já comprou o apartamento, cara. Tu nem tá sabendo.
Sim, exatamente.
Meu Deus.
Ela já comprou esse apartamento. Ela vai... Ela já passou essa quinta ou é na próxima quinta que ela vai? Ou não vai?
Não, era quinta-feira passada.
Então ela sabia que ela
e
não ia.
E o sábado era ontem.
Então e ela foi quando?
Não, ela não foi nenhum dos dois.
Então ela já comprou, meu amigo.
Sim. Ela já está no ela futuro. Já comprou.
Mês que vem ela já comprou.
Ó, anotem aí. Se semana que vem as pessoas escutarem que você disse que a mulher foi, é porque ela mudou o futuro.
Exato.
E como o Paulo só coloca no ar na quinta ou na sexta, a gente só vai saber disso semana que vem.
Semana que vem
saberemos. Ó, acessei o e-mail aqui, ó. Acessei o e-mail do Reinaldo. Ó, o Reinaldo.
Duvido.
Posso ler aqui? Então vamos lá. Ó. Reinaldo?
Reinaldo, que nosso e-mail é contato@godboardpodcast.com. Dessa vez
assim. É isso aí. O Reinaldo não é o Reinaldo que veio aqui uma vez que participou?
Não,
é o
Ronaldo.
Talvez, não sei. Não, é Reinaldo.
Não, peraí.
Não, a gente tem amigo Ronaldo também já veio, mas acho que talvez também. A gente já teve o Reinaldo também.
É. Teve algum Reinaldo que participou com a gente?
Acho que teve. Acho que é esse aqui, né?
Muita gente participou.
Pô, a gente tem ouvintes em dobro, assim, tipo assim, tem dois Arthur, dois Reinaldo, dois Ronaldo, dois Thiago.
Pô, Reinaldo eu não lembro de nenhum, mas tudo bem, vamos lá.
Enfim, Reinaldo, já sei que não participou, eu acho que você participou, se não participou, cheguei. Pronto, vamos lá.
Exato.
Ó, Reinaldo botou aqui, ó, o assunto é não, com várias exclamações. Tá pronto, Reinaldo. Botou aqui, ó.
Não!
Olá, povo, olá. Só passando para descer o cacete. Não precisa ficar agradando a gente.
Porra!
Não lembro quem, nem quando exatamente, começamos bem. Mas no episódio Vá de Retro, foi mencionado algo como One Time Password não serve pra nada, esse negócio é ruim, só fazer uma senha normal mesmo. A gente falou isso sobre o nosso e-mail ou foi sobre alguma
outra coisa? Eu lembro de vocês falando disso.
Como é que é, cara? Qual o contexto?
Também não sei, botou aqui, ó, no Vá de Retro. Vá de Retro, será que foi sobre jogo isso?
Não sei, cara.
Também não sei.
Deve ser jogo velho, não é isso?
Ou de e-mail, porque One Time Password normalmente
não, é pra... Vá de Retro não é aquele de joguinho velho que a gente fez?
É, foi aquele que fez de jogo velho.
Vamos continuar aqui, vamos descobrir aqui, ó. Vou ter aqui, ó. Ontem, Password não serve pra nada, esse negócio é ruim, é só fazer uma senha normal mesmo. Ele não sabe quem foi nem qual é o contexto. Continuando. Aí botou assim. Aí ele botou assim, não. Tipo, três vezes assim, puto. Na próxima vai ser o quê? Colocar senha 1, 2, 3, 4? Enfim. One time password é usado em uma combinação com a senha normal obrigatória. Você ainda precisa de uma boa senha. E por cima dela usar o OTP, o One Time Password. Receber o OTP por SMS. Eu acho que foi eu que falei, porque a gente não tava conseguindo acessar o e-mail. Eu falei assim, isso é uma merda, é só botar uma senha genérica. Não sei se foi eu que falei. Receber OTP por e-mail, SMS também é no melhor dos casos. Recomendado mesmo usar um gerenciador de senhas, que é o que a gente usa. Não só para criar guarda de uma senha grande, forte e pulsante, mas também para gerar OTP para você. Mas o que faz? Resumindo...
Eu sinto que eu tô tomando esporra, eu não me lembro o contexto.
Não sei se foi eu, se foi você. Resumindo, use um gerenciador de senhas. Eu uso do Google. Ou o AUTH. Não sei qual o nome.
Estou usando da Microsoft.
Cream Sanders Boys usa OTP direto. Fonte, trabalho com segurança de software. Ah, tá explicado. Vou para uma empresa de terno e óculos escuros e fico braço cruzado com cara de mal na frente do computador.
Cara, você trabalha para Netwatch.
É. Software.
Segurança de software.
Exatamente. É, mas assim, como é que é o e-mail do Godmode? Por exemplo, agora, eu não sou...
Vai falar a senha mesmo?
Não sabia isso? A senha. Não. Senha,
como é que é
a senha? A senha é gigante. Cara,
Nem eu sei a senha.
A senha, a nossa... essa senha não tem nada disso, mas tinha uma senha anterior nossa que era exaltando o falo de Red duas vezes, uma data, arroba, terceira perna.
Caralho, mas, meu Deus, é...
Acho que era...
Meia hora digitando a senha.
Exatamente. Não, todas as nossas senhas são gigantes. Essa aqui deve ter... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu digitar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
dias. Ah, maluco, eu sou 21 caracteres. Tipo, a minha mãe é uma pessoa que coleciona aqueles bloquinhos de anotação, então ela anota tudo, ela também se esquece. Eu faço isso virtualmente, então a minha área de trabalho é cheia dos bloquinhos de nota aberto que eu anoto alguma senha, alguma coisa assim, que eu sei que eu vou esquecer, mas porra, fica lá, foda-se.
Ó, vou lançar o desafio aí então para os nossos ouvintes. Hackeia a nossa senha. Invada nosso e-mail.
Isso, vai lá.
Caraca, ó.
É, tá no... Poxa. Hoje ele tá no meu telefone.
Eu tenho desafio também. Hackeiem minha conta bancária e botem mais dinheiro dentro
isso,
dela.
Isso,
esse desafio, desafio também a gente...
É pô, bom, é bom.
Não, aí não é desafio, é caridade. Eu quero um desafio. Eu quero que esse cara apague o nosso e-mail.
Isso, apague nosso e-mail. Não, agora...
A gente faz um novo. O novo a gente faz e-mail arroba godmode.godmodepodcast.com, entendeu?
E-mail.
Porque contato é uma merda.
A gente pode criar um, acho que a Alias, que eles chamam aqui de nome, eu acho. E é tipo um
redirecionador.
É tipo um apelido. Você não precisa. Tipo assim, tudo que a pessoa. Ele não é um e-mail de verdade, ele é só uma coisa que você coloca.
Se a pessoa digitar outra parada, vai direcionar pra esse.
É, exatamente.
Ah, então podia fazer vários.
Pode. Lógico. Eu acho que isso é de graça. Se você tiver uma caixa de e-mail que é pago.
Tem que ver quantos você pode botar. Porque aí é.
Exatamente.
É loucura.
Porra. Então vamos começar a trabalhar nisso aí. Porque contato é uma merda. Ninguém lembra.
É, porque assim, pra gente continua contato, mas a gente pode falar o que quiser pro ouvinte. Qualquer merda, arroba godmodepodcast.com. A gente pode botar qualquer merda. Caraca, é
muito bom. Porra, olha aí, ótimo ideia.
Qualquer merda.
Eu
não tem como o Paulo esquecer.
Isso.
Né, pois é, não tem.
Esqueça. Assim, se a gente tiver vários, porque eu acho que a gente tem direito a vários. Bota assim, esqueci, qualquer merda. Não sei.
Não sei.
Foda-se. Maconha, arroba godmodepodcast.
Eu ainda prefiro a sessão de cartas da revista, cacete, plano. Sessão. Uns merdas.
Sessão de merdas.
Sessão de merdas.
Mas a gente usa o negocinho de, por exemplo, agora, não porque esse computador ele é confiável, então eu não preciso, mas tipo assim, se eu estiver num computador novo ou logar em outro lugar, que chega um e-mail da conta do Paulo.
Eu não sei por onde esse computador andou,
entendeu? É, e chega um alerta aqui daqueles que tem que apertar sim no meu telefone.
Uhum. Ah, eu tenho essa parada também.
É, então não pode morrer eu e Paulo junto, entendeu? Essa é a parada. Porque coisa tá tranquilo.
Hitman, esteja ciente, isso. Mata ou o outro.
Porra, mas tem um aqui e um no Canadá. O que pode acontecer pra morrer os dois?
Que vai morrer os dois ao mesmo tempo, né?
Um meteoro, né,
amor? É igual o meu pai.
E se morreu os dois ao mesmo tempo, foi mandado.
É igual o meu pai. Falou assim, uma vez tá fazendo backup lá, aí o backup como é que funciona? Ele é feito meio-dia e 10 minutos antes de fechar o trabalho lá. E aí o gerente... Não, 10 minutos que fecha o trabalho. E aí o gerente pega esse HD, é um HD SSD pequenininho, pega esta merda, bota dentro do bolso e sai. Aí eu falo, mas pra que o cara vai embora com os dados todos primeiro? Tá criptografado, não tem problema, ninguém vai roubar nossos dados. Só que qual é a parada? Se o HD fica junto com o computador e pega fogo na empresa, você perde a porra do computador e o HD, entendeu?
É.
E aí a porcaria do gerente às vezes esquece de ir lá dentro do CPD e pegar a porra do pendrive, do HD e ir embora. Aí o que eu faço? Eu deixo fazendo um backup. Aí meu pai ficou pensando, ah, mas aí você faz o backup aonde? Eu falei assim, Sydney, na Austrália, onde tá o servidor. Então assim, tem que dar uma merda global pra gente perder esse backup.
É aqui lá.
É, eu acho que na verdade não é Sydney, Austrália, não. Eu, se não me engano, é em Seattle o backup. É um servidor do Dropbox. Tem lá dizendo onde é que ele é. Aí um deles é Seattle. Eu falei, ah, manda pra Seattle.
Manda pra Seattle.
Manda pra Seattle. Você não pode pegar fogo aqui em Seattle. Enfim. É isso. Façam seus backups e acreditem no Reinaldo. O Reinaldo é bom botar uma senha nova aí.
Boa.
Fica tranquilo. Mas o que o Visco tá, falou é sério. Aqui essa porra aí apaga, quero ver.
Que corrido.
O que ele falou é sério. Quero ver.
Quero ver.
E fica o desafio.
É. Bom, paga aí pra gente fazer um e-mail novo.
Isso. Eu quero ver. Semana que vem a gente tenta acessar. Aí ele é Reinaldo, o maioral.
arroba contato. Só pra sacanagem.
Isso. Tipo, o Chuvisco Thiago Otários, arroba godmode.com.
É. Falo de espírito de porco pra caralho.
Não, mas eu tô torcendo pra acontecer algo assim. Ia ser irado.
Muito.
Aí de resgate ele pede todos os podcasts pra trás, né?
É. Foda-se, a deleta. Caguei, mano.
A gente fecha o podcast e abre outro, né?
É.
Enfim, é isso aí, né?
Chega, né?
Chega, né? Já deu, né?
Agora foi. Enchemos duas horas de linguiça.
Deixa eu ver aqui se tem alguém online aqui.
Rapidinho. A linguiça enorme.
Tá só o Casimiro, mas o Casimiro, foda-se, né? Tem muita gente.
Não, precisa de ajuda. Me recuso. Ele precisa de ajuda. É. Ou não, né? Tem quantas pessoas assistindo o nosso?
O nosso tem, agora nesse 11. Momento,
12. É,
11 ou 12, sei lá.
12? Então, se for pra entrar na live da Casimiro e botar hashtag godmode.com, aí, sei lá, o Godmode pode
cair. Pode ser,
aí,
né?
Aí não, é uma ninguém, boa ideia.
Ninguém. Caraca, achei um cara transmitindo o Spider-Man do PS2. Vou mandar vocês pra lá.
Do PS2? Pô, PS2. Melhor que tem.
Melhor que tem. Vou mandar vocês pra lá.
Eu mando, Thiago. Já mandou, Thiago?
Tô mandando agora. Peraí, tem que copiar o
Duvido.
Nome.
Duvido.
Tem que mandar o nome do cara aqui. Que aí tem que
pegar. Mas não tem uma hashtag, um bagulho assim?
É, hashtag Miranha, sei lá, hashtag...
Hashtag... Hashtag... Como é que é o galo, né? Não, mas aí, peraí. Aí tem que elaborar, peraí.
A gente tem que elaborar.
Ah, sei lá. Tô pensando em alguma coisa do jogo do bicho, mas não tô pensando nada. Né?
Aranha, porra!
Qual é aranha no jogo do bicho?
Acho que não tem aranha no jogo do bicho.
Não tem?
Aranha é jogo do bicho. Eu vi assim, aranha é jogo do bicho. Sonhar com aranha...
Não,
não tem.
Mas não tem?
É, se você sonhar com aranha, você tem que jogar em borboleta, que é o mais próximo por acaso, assim, tá lá.
Então joga borboleta lá.
Então bota
joga borboleta.
Lá.
Isso. Bota aqui, ah, o cara trocou de jogo.
Ainda.
O cara trocou de jogo. Tudo bem, vai mesmo assim.
Ah, então manda pro Casimiro.
Manda você pro Casimiro mesmo, foda-se.
Mas porra, bota uma hashtag lá, Godmode Podcast.
Isso aí.
Vê se acontece alguma coisa.
Vai.
Eu vou botar.
Casimiro não aceita receber hate. Ah, que cuzão.
Que cuzão.
Tá bom, vou mandar pro...
Gostoso que... demais pras outras pessoas.
Ah, porra. Ah, porque imagina que deve vir um cara de outro lugar.
É, imagina esse...
É exatamente o que a gente tá fazendo, só que em grande quantidade, né? Uhum. Tipo... Pronto, mandei vocês pro cara do PS3.
Tá bom.
Valeu. You find a Spider-Man.